Esse podcast faz parte do site Fambonanet. Acesse fambonanet.com.br.
Bom dia, boa tarde, boa noite para você, torcedor do New England Patriots. Estamos de volta aqui com mais um episódio do Do Your Job Podcast. Eu sou o arroba Marcelo Aragão 1. Estou aqui com meu parceiro, arroba Coach Barandas. Depois de um domingo um pouco triste, né, para quem conseguiu assistir ao vivo, mas estamos de volta com mais um episódio. A gente vai fazer análise do jogo do Saints. Vamos falar bastante coisa sobre isso. Bruno, eu tô 4 páginas aqui, ele tava falando o pessoal da Twitch antes de começar, e depois a gente vai falar um pouquinho também desse confronto, que não tem como não citar alguns pontos contra a Tampa Bay. Bruno, seja muito bem-vindo.
Bom dia, boa tarde, boa noite, galera, sempre um prazer estar aqui. É melhor quando é depois de vitória, né, mas também é maneiro falar com vocês quando a gente perde também, para esclarecer alguns pontos. Tem muita coisa pra te falar aí, eu já falei aqui pra quem tava na Twitch, e esse foi o melhor jogo do Mac Jones da temporada. A gente tem muito motivo pra estar animado, obviamente tem muita coisa pra corrigir, mas é isso aí. E esse é o tipo de papo que você perde se você que tá ouvindo no seu agregador de podcast não acompanha essa gravação na Twitch, né? Não se esquece que a gente grava toda terça-feira às 8 da noite na Twitch, em twitch.tv/doyourjobtv. Né? Não deixa também de seguir a gente nas redes sociais, em @doyourjobpodcast, no Twitter e no Instagram. Me seguir no @coachbarandas, seguir o Marcelo no @marcelo_aragão1. E é claro, de fortalecer a nossa patrocinadora, Fanática Sports Nation. Entra lá em fanaticasnation.com.br, usa o nosso cupom DoYourJob que você ganha 10% de desconto no site inteiro e ainda pinga aí um cascalhozinho aqui pra gente. Tem lá camisa, camiseta, caneca, tudo do seu time da NFL e da NBA em fanaticasnation.com.br com 10% de desconto usando o cupom DoYourJob. Né, galera? Mas então, vamos lá, né, Marcelo?
E os recursos a gente usa pra melhorar o programa. O Bruno tá chegando, tava falando de começar e vai pegar uma câmera nova aí pra ficar, botar o filtro do sorriso dele que ele falou, a câmera pra ficar um negócio mais profissional, a gente conseguir melhorar aí. Então o negócio tá até que tá. Mas chega de sorrisinho, irmão. Chega de sorrisinho. Diretoria Jim Carrey é um meme. Brincadeiras à parte, vamos iniciar aí falando dessa análise desse jogo. Patriots e Saints, que eu nem sei quanto acabou o jogo, cara. Olha só, vim fazer o podcast e não sei quanto acabou o jogo. Estava com tanta raiva. Foi 28-13, eu acho que errou o extra point, não foi? Foi 28-13. Aqui, agora abri aqui as informações, obrigado. Hoje foi pouco corrido também.
Foram 2 field goals e um TD com extra point.
Sim. 28-13. Onde a gente esperava uma vitória, esperava um jogo até teoricamente fácil, um jogo pra gente conseguir dar sequência numa boa campanha, pra chegar com um pouco de moral agora no próximo confronto, mas não foi muito bem o que a gente esperava. A tônica do jogo, acho que tem até um texto do Mike Hayes que eu concordo muito, não com o texto todo, mas esse início eu concordo bastante, que o jogo não podia ter começado numa tônica melhor, onde a gente conseguiu forçar, a bola era do Saints, forçamos um 3 and out, conseguimos a primeira corrida de segunda para 7, foi segunda para 3 jardas, uma corrida de 7 jardas, eu acho. E aí, amigo, aí tudo desandou, né? A partir dali, eu não tô colocando a culpa em ninguém ainda, mas a partir daí tudo desandou. A gente tentou alguns passes longos, aí devolveu a bola. O drive seguinte, a campanha seguinte do Saints foi o touchdown, onde tiveram alguns erros, apesar da defesa ter jogado bem nesse jogo. E no final das contas, o jogo foi se desenhando de uma maneira não tão boa pra gente, né? Bruno, você quer falar um pouquinho do overall antes do jogo, rapidamente, dar a passagem aí que você queria?
Então, cara, eu queria falar, assim, sobre algumas coisas aqui, né? Porque, pô, vocês sabem como eu sou, eu fico meio bolado quando eu vejo algum tipo, um tipo errado, né, na minha opinião, de manifestações da torcida, né? Eu acho que a gente, e isso eu falo todos nós, né? Alguns que torcem pro Patriots há menos tempo que a gente, e ninguém falou que tá errado, ninguém é modinha, ninguém é nada, né? Todo mundo tem direito de começar a torcer pro time no momento que, porra, quem sou eu, torcedor do Patriots, pra reclamar que tem muita gente torcendo pro Patriots, pelo amor de Deus. Mas eu acho que uma galera, especialmente quem torce há menos tempo, é muito mal acostumada. Em questão de estar acostumado a ganhar toda semana, tá ligado? E brigar pelo Super Bowl todo ano. E aí nisso eu acho que existe um overreaction muito grande, né? A gente começa a reclamar, e começa a reclamar sobre qualquer coisa. Falta um pouco de pensamento crítico nesses momentos. Eu já conversei com o Marcelo sobre esse assunto, e conversei com o Gui, né, que tá aí no chat também. Ontem eu e o Gui, a gente trocou uma ideia longa sobre o assunto. O meu problema maior é quando a galera começa a trazer um monte de opiniões, né, não embasadas, e acaba falando muita besteira. Eu acho que todo mundo tem direito de ter opiniões diferentes, de discordar, mas eu não gosto quando a galera traz uma opinião, assim, muito radical e não embasa ela em nada, né? É porque eu acho, eu tenho o direito de achar. Você tem o direito de achar, mas você não tem o direito de querer convencer os outros da sua opinião se você não der um embasamento. Pode estar certo, pode estar errado. A partir do momento que você embasa e você diz por que você pensa aquilo, baseado em quê, você tem o direito de ter qualquer coisa, de pensar o que você quiser. Mas, porra, é sempre bom você ter um embasamento pra gente entender de onde tá vindo.
Pra não virar terraplanismo, ideia, né? Com todo respeito, certo. Mas...
Tipo... Não, todo respeito, cacete. Terraplanismo tem que ter respeito de nada.
Não, não.
Os caras acham que a porra não, da Terra é plana, caralho.
Pra esse lado, sim. Eu tô falando pra comparação a opinião da galera, pra não achar que eu estou comparando diretamente esse fato. Mas é só um exemplo pra não virar o terraplanismo, assim, da galera. Por isso que eu falei com todo respeito, entendeu? Pra não achar que é baseado em nada. Tem que ser baseado em fato, né? Pode ter a opinião que você quiser, mas assim... Se eu jogar essa garrafa no chão, ela vai cair. Ah, eu acho que não. Eu acho, tá ligado?
Alguns pontos que eu queria esclarecer. Eu vi muitas coisas, assim, eu ia usar termos escrotos aqui pra definir, mas eu vi muitas opiniões bem erradas, né? Muita coisa, assim, de emocionado pós-jogo. E na hora eu fiquei mais puto ainda, porque eu não tinha visto o jogo ainda, né? Então, fui anotando as coisas que o vagabundo falava e deixei pra analisar quando eu vi o jogo. Algumas coisas, né? Alguns pontos centrais. Bill Belichick não vai mudar o que ele tá fazendo porque ele é um velho teimoso e ele quer mostrar... Porra, aí, galera, o que o Belichick quer, né? E isso é um ponto positivíssimo e, ao mesmo tempo, um ponto negativo, porque, às vezes, a gente não sabe lidar com isso. Um cara viciado em ganhar, um cara que odeia perder. Então, não achem que ele não vai mudar o que ele tá fazendo, né? Ele não vai ajustar, porque ele acha que ele tem algum tipo de guerra de opinião com você, torcedor, né, cara? É, eu acho que isso a gente queria se superestimar muito. Algum repórter achar que o Belichick tá de birra com ele, ou o torcedor achar que o Belichick tá de birra com a gente, né? A gente fala aqui, o Belichick, inclusive, é uma coisa muito rara da gente ver na NFL. Ele é um cara que se adapta dentro do jogo, é um cara que muda as coisas dentro de uma partida, muda de uma partida pra outra. Ao longo da temporada, a gente vê o Patriots com algumas identidades diferentes. Então, vamos parar com essa ideia de que o Belichick é um, porra, é um velho ranzinza que é orgulhoso, porque não é, cara. É um cara que, acima de tudo, tá buscando ganhar. Segundo, outra opinião, puta opinião bosta que eu vi ao longo da semana aí no grupo, depois do jogo, né, foi de que o nosso playbook é o mesmo há 30 anos, que a gente segue o mesmo sistema que tá ultrapassado desde o início dos anos 2000, né, eu sei que os anos 2000 não tem 30 anos, mas eu tô usando os termos que as pessoas falaram, porque eu anotei, tá ligado? Eu anoto tudo. Cara, o nosso sistema é um dos sistemas mais versáteis e maleáveis da NFL, só porque tem um monte de time jogando cada vez mais leve, a gente tá jogando em personagens pesados, isso não quer dizer que o nosso sistema é antiquado, né, ou ultrapassado, isso quer dizer que a gente tem uma identidade, e que a gente não vai seguir o padrão da liga, simplesmente porque esse é o padrão da liga. A gente viu várias vezes, inclusive, o próprio Belichick falando sobre o assunto, por exemplo, por que no início dos anos 2000 a gente usava uma defesa 34. Por quê? Porque era uma época que toda a liga, por exemplo, estava mudando em direção a uma 43, então os jogadores peça-chave para a defesa 34 estavam desvalorizados no mercado, né? Grandes nose tackles, DEs pesados, eram peças que estavam custando menos no mercado, e o Patriots se formou em volta disso e criou uma identidade que repopularizou a defesa 34. Então isso mostra um pouco pra gente de como o Patriots sabe ser maleável com o seu sistema, né? E vamos falar disso aqui até ofensivamente, porque é onde eu vejo a maior parte das críticas. Eu vejo muito crítica à questão de play calling do McDaniels e sinceramente, eu acho que muitas das pessoas não têm embasamento pra falar, fazer uma crítica a play calling, porque não sabe como se faz play calling, né? Porque não sabe como se prepara para um jogo. Eu tenho a impressão que muitos de vocês acham que o Patriots tem um playbook, o McDaniels tem ali aquela play sheet na frente dele, com todas as jogadas do playbook, dizendo em qual situação ele tem que usar cada uma. E não é isso, cara, gameplay não é isso. Um playbook, especialmente um playbook de NFL, é grande demais pra você levar ele pra um jogo. Como é que funciona uma situação de game plan? Você tem uma série de pessoas na sua organização que não trabalham na Game Week. Eles estão trabalhando, quer dizer, eles trabalham, eles não estão trabalhando focados no time daquela semana. Eles estão focados no time da próxima, e da próxima, e da próxima, e da próxima, fazendo estudos qualitativos, quantitativos, de números, analytics, blá blá blá, para preparar informação para os técnicos. Aí beleza, passou o jogo domingo. Segunda-feira, o que o Belichick, o que o McDaniels, o que o Steve Belichick, o George May, o Matt Patricia, o que esses caras estão fazendo? Esses caras estão pegando todo esse estudo e entendendo quais são os padrões da defesa, como ele se posiciona em cada situação, em primeira e segunda, em terceira para curta, em terceira para média, em terceira para longa, em red zone, high red, low red, goal line, quarta descida, né? Quais são essas situações? E a partir daí que você define qual é o padrão da defesa nesses momentos, você começa a entender o que você quer fazer em cada situação. Beleza, então aqui, quando o ataque alinha dessa forma, eles plantam da forma X. Quando ataca da forma Y, eles fazem isso aqui. Nesse jogo aqui que eles jogaram contra fulano de tal, porque o que, que acontece se a gente trouxer um motion? O que, que eles acompanham? Quem assumiu esse cara do motion? E a partir daí você vai desenhando quais jogadas você quer utilizar em cada uma dessas situações. A partir do momento que você define quais jogadas você quer utilizar nessa situação, você leva isso pro campo de treino. E aí você tem o scout team que tá simulando a defesa do adversário, o scout team que tá simulando o ataque do adversário, e a partir daí você vai testar as jogadas contra o look que você sabe que eles vão dar. Né? Mas no momento que você testa o look, você bota a jogada contra aquele look, você vai ver, a jogada funcionou ou a jogada não funcionou. A jogada deu certo ou a jogada não deu certo. E se ela dá certo, se você gostou do que você viu, ela continua no game plan. Se ela sai do padrão que você quer, se ela não funcionou da forma que você queria, você risca ela e essa jogada está fora do game plan. E isso vai acontecer em duas, tal, não sei se na NFL, de repente, talvez três levas de cortes até você chegar com o game plan que você acha que está pronto para aquela partida. Então não adianta você querer virar para mim e falar assim, porra, mas ele não chamou aquilo. Ele chamou aquilo porque provavelmente eles testaram aquilo. Não é porque a gente viu uma jogada, uma repetição, que a gente vai ter uma noção do que o cara que ficou a semana inteira estudando o adversário e ficou a semana inteira planejando e testando quais jogadas ele utilizar naquele determinado momento, naquela determinada situação. Então é um processo um pouco mais complicado do que a gente está falando. Eu vi na hora do jogo muita gente falando do Toys. Caralho! Porra, o Toys não funciona, eles estão insistindo. Eu tenho aqui anotado quantas vezes a gente correu outside zone. A gente correu outside zone nessa partida 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vezes. 7 vezes. Dessas 7 vezes, 6 tiveram ganho positivo igual ou maior a 3 jardas. Uma dessas jogadas foi negativa. Desculpa. Daí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Desculpa, 7. 5 foram positivas de 3 ou mais jardas. Uma foi positiva de 1 a 3, né? 1 ou 2 jardas. E uma foi negativa para perda de jardas. E na maioria delas aqui, né? Eu vou. Obviamente, teve problema do Bolden, que o Bolden não é um jogador de alto nível, mas eu vou entrar nesse assunto do Bolden também. E a gente teve aqui, a que foi negativa foram erros de bloqueio do Heron e do Henry, e a que foi pouco positiva foi erro do Onoeno, que foi muito hesitante na jogada, demorou a definir o bloqueio dele. Então vamos lá, por que a gente continua insistindo no Toys? Porque o Toys, claramente, foi uma jogada que foi positiva. O Toys é uma das formas de a gente utilizar o outside zone. Dessas 7 outside zones, 3 foram Toys, 2 foram positivos para mais de 3 jardas e 1 foi positivo para mais de 1 jarda. Né? Ou seja, a gente não teve um grande ganho, mas a gente passou da linha de scrimmage. Então não tem por que a gente abandonar uma jogada porque na primeira vez ela não foi para a quantidade de jardas que a gente queria, sendo que a gente planejou, a gente visualizou, a gente testou que aquela jogada seria eficiente. Não à toa, overall, ao longo da partida, o outside zone foi a corrida mais eficiente do Patriots na partida. Agora, por fim, né, eu vou falar do Brandon Bolden e por que, que o Brandon Bolden ainda tem um espaço no elenco do Patriots. Não, eu não sou defensor do Brandon Bolden, não, eu não gosto de ver o Brandon Bolden em campo, mas o Brandon Bolden tem uma função. Ele é um jogador que mata dois spots vitais no elenco. E eu sei que a maioria de vocês pode não gostar de a gente carregar o Bolden só pro special team, do Patriots ter 5 jogadores que contribuem no special team, mas o Bolden, ele não tá ali no elenco porque ele apenas contribui como special team. Mas o Bolden, ele te permite repar, né, ter repetições ao longo do treino e do jogo em qualquer situação, né, em qualquer uma das funções de running back do elenco. Por que que isso acontece? Porque o Bolden é um jogador que está no sistema do Patriots desde ali, sei lá, de 2011, 12, por aí. É um cara que já está no elenco há bastante tempo. É um cara que tem conhecimento do elenco, um jogador experiente na NFL. Então o que acontece? Sempre foi um jogador versátil. Claro que qualquer tipo de upside, por menor que seja que o Bolden tivesse, vem diminuindo ao longo do tempo com a idade, como acontece com qualquer jogador. Mas ele ainda é um cara que pode te dar qualquer look, ele pode contribuir recebendo passe, ele pode contribuir correndo a bola, né? E tá ficando em evidência que o upside dele cada vez tende mais a zero. Mas é um cara que você pode botar ali sem ter, tendo a tranquilidade de que ele é um jogador que ele não vai causar problemas mentais. Ele não vai errar a proteção. Por exemplo, a proteção de passe foi um ponto que o Bolden cresceu muito na partida, né? Que ele somou muito. Ele somou muito bem, porque o Damian Harris estava muito mal na proteção, o James White, que estava fazendo bem a proteção, saiu do jogo, e o J.J. Taylor, que teve, acho que 3 snaps de proteção de passe, mandou muito mal também. E o Bolden, no momento que a gente estava passando demais a bola, o Patriots, por muitas vezes, optou por ter um cara menos para receber bola, para ter um cara mais protegendo o Bolden em frente à segurança da linha ofensiva. E nisso, o Bolden somou demais, protegendo, dando um pouco mais de tempo ao Mac Jones. Então, assim, óbvio que eu preferia não ter o Bolden em campo. E eu acredito que no próximo jogo a gente não vai ver o Bolden cobrindo as os snaps do James White. Eu acho que hoje o mais natural é que a gente veja o J.J. Taylor tomando essa frente ou mesmo o Ramondre Stevenson tomando essa frente. Mas por que que o Bolden tomou nesse jogo? O J.J. Taylor não estava preparado, não foi preparado para ter as carregadas do James White. Apesar dele ter um perfil físico semelhante, ele é muito mais comparável a Dion Lewis do que ao James White. Logo, ele foi preparado para tipos de jogadas diferentes. E quando você pega um cara que é recente na liga e você pede para fazer algo que ele não foi preparado para fazer, você tá botando ele numa posição diferente, numa posição de sucesso. Você tá botando ele para ele ter que pensar demais na jogada para ele poder causar algum tipo de problema, né? Um fumble, perder um bloqueio, sair na zona errada. Por quê? Porque ele tem muita coisa para pensar naquele momento. Então eu acho que o J.J. Taylor, de fato, não deveria entrar na função do James White naquele momento. Mas eu acho que ele deve ser preparado para isso nessa partida. Talvez até mesmo o Ramondre Stevenson, que mostrou qualidade recebendo passe. O Bolden, como ele é um cara experiente no sistema e um veterano de NFL, ele não te causa a alta possibilidade desses erros mentais quando ele entra no meio de uma partida. Ele é isso. Ele é um tapa-buraco em qualquer das posições de running back que pode também colaborar no special team. E ele teve também suas jardas aí, principalmente aéreas, recebidas. Mas eu concordo com a insatisfação de qualquer um de vocês quando o Bolden tá com a bola. Eu também quero ver o Peyton ser explosivo. Tiveram jogadas onde a gente viu o Bolden não corresponder e o Patriots ter que sair de campo por causa disso. E obviamente eu não tô defendendo isso, mas eu tô mostrando pra vocês o porquê o Bolden tem um espaço dentro do elenco. E por fim, pra fechar...
Mas peraí, só pra fazer o advogado do diabo quanto a essa questão do Bolden aí, em específico, a gente vai poder falar. Mas é, por exemplo, eu entendo tudo isso, mas algumas coisas eu discordo do play call e eu não tô aqui fazendo uma puta crítica nem nada. Não do play call em si, mas dessa jogada em específico, duas, na verdade. Tendo a lógica de você numa terceira pra dois, onde você pode. Você tava passando muito no jogo, você tem toda a lógica, você armou em shotgun, beleza, aí correu, acho que foi uma power com ele, né? Terceira pra dois. Foi uma power. E ele não conseguiu o avanço. Só que a corrida ainda foi pro lado do seu. Pior lado, em teoria, né? Do seu right tackle terceiro, quarto string, né?
Vai muito além de pra qual lado você tá correndo frente ao teu melhor OL ou pior OL. Por quê? Porque quando você tá correndo power daquele jeito, o que acontece é o tackle, né? O seu último jogador do limite, ele é um cara que ele causa pouco efeito na jogada. Naquela jogada, se eu não me engano, inclusive era o Duran que tava em campo, né? E ele faz um bloqueio. Ok, por quê? Porque ele perde campo, mas ele sela o defensor para fora. Tudo que o Bolden precisava fazer era emburacar e entrar atrás do pull. Só que o pull vem lento, né? O pull, se eu não me engano, era do Onueno, né? Eu tenho quase... E ele vem muito mal na jogada. O Onueno vem muito mal na jogada. O Bolden tenta redirecionar, mas o Bolden não tem a velocidade, a troca de direção para fazer isso. E aí ele... encontra fechado e ele tenta redirecionar pra ele de novo e aí ele fudido na jogada. Mas quem pode esse bloqueio, de fato, é o pull do Onueno. E teve mais alguém também que agora parou a jogada que eu não lembro quem foi. Eu acho que eu não anotei essa.
Só pra positivar isso, eu acho que é esse tipo de insatisfação que causa é numa jogada decisiva.
Sim, eu concordo. Agora, o erro pra mim aí, né, eu não teria o Onueno dentro de campo. Isso eu concordo. O Bolden dentro de campo.
Nessa jogada em específico, né? Você correria com o Harris que poderia... Exato, isso que eu quis dizer.
Então, assim, esse é o ponto do Bolden. Eu acho que o Bolden tem... Ele tem o seu motivo pra estar em campo. Nessas situações drásticas de você perder alguém no meio da partida. Mas eu concordo que ainda mais numa situação importante dessa, eu não queria ver a bola na mão do Bolden. Eu queria um cara que nem o Damian Harris, que eu acho que também pode ser colocado para botar para fazer qualquer função, caso seja necessário, numa situação emergencial assim no meio da partida. E sim, eu vi nego falando que a defesa regrediu e que ela só tá melhor porque as peças são melhores. Eu discordo, eu acho que o Peixe está fazendo um bom trabalho devido aos seus problemas. Tá faltando um pouco de agressividade nessa defesa, mas é um resultado direto de você não ter o seu melhor corner em campo, né? Então você tá assimilando muita coisa nova, você tá saindo muito do seu jogo de man, que é a sua identidade, que é a sua característica, para você não ser queimado, né? A gente usou muita zona, de fato, né? E isso limita um pouco. Acho que tem dois motivos para o Peixe ter usado bastante zona, mas a gente vai falar disso mais para frente quando eu falar da defesa. Eu entendo a insatisfação, eu concordo com a torcida não estar feliz com algumas dessas coisas que a gente citou aqui, mas eu acho que os argumentos vêm muito a lá caralho. né? Vem muito no foda-se, assim, do eu vou meter o pau e não me importa o quê. Por exemplo, fiz uma correção agora há pouco lá no grupo, né? Não lembro exatamente com quem foi, que o cara levou super na boa. Que ele botou a jogada lá que o Duggar e o Phillips cobrem o mesmo cara lá, os dois perdidos na jogada. E eu expliquei, cara, não é que eles estão perdidos na jogada. Expliquei o que o Duggar fez, expliquei o que o Phillips fez. Cada um fez exatamente o que tinha que fazer, mas o Phillips errou, né, até onde ele poderia fazer o free play na jogada, até onde ele poderia ajudar, e ele passa do landmark dele, ele passa do ponto limite dele. Assim, não é que os caras estão perdidos, porque a gente se emociona vendo o time que a gente torce fazendo merda, mas não é que os caras estão perdidos. Pô, um cara fez tudo certo e o outro entendeu bem a jogada, só que ele, no calor do momento, ele passa do ponto limite dele, né? Então a gente tem que ter um pouco mais de pensamento crítico sobre esse assunto.
É isso, eu acho que a galera fica chateada e aí a insatisfação e a emoção fala alto.
É normal isso, a gente é torcedor, tá ligado? É, a gente é torcedor, né? Mas eu gosto muito mais, por exemplo, do nosso grupo, quando a gente tem esse tipo de debate, que a gente conversa futebol americano, né? Tática, vídeo, foto, e o que aconteceu aqui, o que aconteceu ali, do que quando o vagabundo fica, tipo assim, duas pessoas com opiniões diferentes, só batendo no outro, que não vai a lugar nenhum, sacou?
Começar falando do ataque, eu acho que a gente vai chegar lá em alguns pontos de crítica, mas o status do jogo, o Mac Jones teve 30 passes completos de 51, 270 jardas, um TD e 3 interceptações. O Bruno já separou bastante coisa pra falar do Mac Jones. Eu só acho, a minha crítica vai mais, uma das interceptações pra mim, não fica claro pra mim no tape, eu revi esse lance algumas vezes, inclusive no scam, fica claro pra mim se, parece pra mim que ele vai lançar, o cara tá livre na mesh, eu não sei, eu acho que era o Gunner e o Myers que se cruzam. É isso, eu acho. E a pressão chega na hora que ele vai lançar a bola. Então, porque assim, o lance foi tão rápido que parecia que ele só tava soltando a bola de qualquer maneira. Mas não é. Quando ele vai fazer o movimento, ele toma a pancada no braço. Aí, das duas, uma, eu não sei se ele... É, eu não sei se ele... Ele achou que fosse conseguir lançar essa bola em específico. É, obviamente, sem o contato do DB, DL. Ou, tipo assim, se ele tem que ter só a noção de que, às vezes, é uma bola que, por mais que seja uma mesh, por mais que seja um passe simples de ser completo, possibilidade de avanço, às vezes é melhor aceitar o sec do que tomar. Porque, tipo assim, o pocket não tava clean naquele ponto, né? Esse é um dos pontos. E, isso, e aí, o que nos leva a uma análise que eu venho fazer, que eu acho que se repetiu no olho... Nessa partida, por mais que os stats, né, da temporada digam que o Patriots está com um pass protection bem bom, salvo engano, o Geek me mandou isso de manhã. Estatística, acho que é o quinto ou sexto melhor em pass protection, que se computa nesse status, 2,5 segundos mínimo pro QB com a bola. Eu acho que tem sido uma constante o pocket não estar limpo. E eu acho que isso é uma das coisas que me preocupa. É corrigível, mas ao mesmo tempo me animou pela reação do Mac Jones nesses momentos. Foram diversos momentos de pressão onde ele se movimentou muito bem e onde ele fez boas decisões. Não tô falando que ele foi perfeito, não tô falando que ele não tem que melhorar. Longe disso. Mas eu entendo que a movimentação dele no pocket muito me agradou. Acho que foi pro John Smith aquela bola que ele... Eu não sei como ele conseguiu lançar aquela bola, sendo sincero. Que ele sai do pocket, vem uma blitz, aí ele para, aí ele continua depois e consegue botar a bola onde só o John Smith tinha condição de pegar. Mas isso pra mim foi muito positivo, né? E por fim, eu só vou terminar de falar que a gente não pode esperar ganhar um jogo, principalmente baseando... tentando correr com a bola, mover a bola correndo, mesmo que não estivesse entrando, passando 51 vezes, assim. E isso aí também foi um problema que o jogo se desenhou dessa forma.
O fato de a gente passar a bola 51 vezes tem muito a ver com a gente estar muito atrás no placar ao longo do
sim,
jogo.
Sim,
né?
se desenhou. Mas é difícil, entendeu?
Primeiro eu vou falar então das interceptações do Mac Jones, tá? Das três que eu tenho aqui anotado. Na primeira, o grande problema que a gente teve aqui foi pressão. Né? Óbvio que tem culpa do Mac Jones, eu vou chegar lá. Mas a gente sofre pressão aqui vindo dos caras que a gente julga os melhores caras da OL. Foi Onueno e Andrews com falha de comunicação. Eu vou botar aqui a culpa maior no Andrews. Não, desculpa. O Onueno falha de um lado, a falha de comunicação é do Andrews e do Mason no outro. Que aí ficam dois caras pro Mason bloquear sozinho e o Andrews não bloqueia ninguém. Por incrível que pareça, o melhor cara bloqueando pro passe nessa jogada foi o Azir Durant. O que eu boto aqui do Mac Jones é que o Mac Jones poderia ter aceitado o sec. Ele acha que ele vai conseguir terminar a mecânica de passe dele antes, ele sofre a porrada no peito enquanto ele tá largando a bola sobe, interceptação. É o tipo de coisa que um QB rookie faz. Ninguém, apesar do Mac Jones ter tido três interceptações na partida, ele teve erros normais que qualquer rookie tem.
Até na ânsia de querer virar o jogo, né? De querer ser o herói às vezes, mas é melhor viver pra...
Vamos lembrar que essa primeira interceptação, de fato, foi uma falha dele, né? Ele tem toda a pressão na cara dele, mas ele tem que assumir parte dessa responsabilidade por não ter aceitado o sec, né? O Leandro Pires fala aqui, eu tenho a impressão de como é que o Jones consegue ficar calmo com a pressão chegando e ele parece não apavorar e segura até o final. Beleza, isso é ótimo, mas ele tem que saber a hora que ele tem que apanhar em vez de passar a bola, porque ele tá botando a bola em risco no momento que ele bota ela no alto. Na segunda interceptação ele não tem culpa nenhuma, a culpa é toda do John Smith. Né, ele passa uma boa bola, o John Smith pipoca a bola 3 vezes na mão dele, sobe, pick six. E a última, a gente está falando de uma situação que o jogo está perdido, não tinha possibilidade de virada, né? Faltavam, sei lá, 10 segundos para acabar o jogo, era vamos fazer mais um drive. E não ficou claro para mim se o Mac Jones passa essa bola atrás ou se existe uma falta de comunicação de onde o recebedor, se eu não me engano era o Aguilar, tem que finalizar a rota dele. Eu acho mais provável que o Mac Jones tenha de fato errado e passado a bola atrás, gerando a interceptação. Né? Mas eu não
Mas
tive
é um
tanta
lance
certeza.
Muito. A defesa tava em prevent, entendeu?
É aquela bola que todo mundo na defesa sabe que você vai colar dentro da endzone, né? E, enfim, dava pra ter feito o TD e ele foi interceptado. Enfim, foda-se, o jogo tava perdido, né? Mas não vale a pena a gente ficar analisando essa jogada. Mas o Mac Jones, como eu falei, teve pra mim o melhor jogo dele na temporada. Melhor jogo dele na temporada. Vou passar aqui por algumas anotações que eu tenho do Mac Jones. A presença de pocket do Mac Jones é fora de série, tá? Fora de série, muito positivo. Eu tenho aqui 3 a 4 jogadas onde a gente pode caracterizar como excepcional a performance do Mac Jones dentro do pocket, né? Muito bom, muito rápido nos pés dele para sair da pressão, para entrar, para buscar espaço, algumas até para sair correndo e conseguir uma first down, conseguir algumas jardas que facilitam. O Mac Jones foi bem preciso nesse jogo, ele tava com um bom timing para achar os recebedores dele, excelente entrosamento, e o principal para mim, ele, diferente da maioria dos QBs rookies, eu não tô falando dos QBs rookies desse ano, tô falando dos QBs rookies historicamente, e isso inclui os desse ano, né? Eu só quero dizer que é uma realidade muito maior do que a gente analisar apenas os caras que foram saíram no mesmo draft que ele, mas o Mac Jones ele é muito decidido, brother. Ele toma uma decisão e ele vive com ela. Eu peguei o alternativo pra ver, e ele flui entre as progressões dele de forma muito rápida, tá livre ele dá bola, não tá livre ele segue, e quando ele toma uma decisão, ele age rápido nela, ele não hesita. A maior parte dos erros dos rookies na NFL é que eles hesitam demais, eles superestimam o tempo que aquela janela vai estar aberta, e o Mac Jones, em momento nenhum, ele errou porque ele segurou a bola esperando alguém ficar livre por mais tempo do que ele devia. Ele pode ser sacado porque ele segurou a bola demais, mas não porque ele travou o olho em um recebedor e ele esperou esse cara ficar livre, não importa o que aconteça. Muito bom esse Mac Jones, um cara muito decidido. É aquela parada que a gente fala pra QB novato, isso falava na seleção americana, a gente falava em Georgetown, eu falo no Vasco, onde quer que você esteja tratando com QB jovem, você fala disso. Se você vai errar, irmão, erra rápido. Tá? Não erra devagar. Quando você erra devagar, você tá dando todo o tempo do mundo pra defesa se ajustar ao seu erro e fazer uma jogada em cima daquilo. Quando você erra rápido, você dá uma chance do seu time, que sabe o que tá acontecendo, se ajustar e transformar aquilo numa jogada, ou mesmo você pelo menos errar e gerar um passe incompleto, né? Porque você não deu tempo de ninguém se ajustar aos seus olhos. Então seja decidido, toma uma decisão e viva com ela. Erra de forma rápida. Mac Jones com processamento muito rápido, entendendo muito bem que se um defensor joga a zona tal, antes do recebedor dele aparecer livre atrás, ele já tá preparando, botando a bola lá. Excelente trabalho do Mac Jones.
Até no TD, Bruno, é que o Leandro comenta aqui no chat, no nosso TD ele também lançou rápido sob pressão. Você falou agora, não era zona no caso, mas ele identificou muito rápido que era pessoal, identificou muito rápido que era blitz, botou a bola onde só o Burn poderia pegar e brigar. Sabe? Achei muito boa a decisão dele de passar essa bola.
Teve uma jogada muito semelhante a essa que gerou um passe incompleto que podia ser TD pro Aguilar. No meio, uma que o Aguilar ele faz uma sluggle, né? Ele faz a slant goal. Vem pra dentro e assim que ele passa do marcador dele, ele verticaliza. Foram duas jogadas onde o Mac Jones sofreu pressão, botou o corpo pra trás, flutuou e deu uma chance pro recebedor dele. Em ambas as situações, ele faz de forma que ele protege a bola e não deixa possibilidade para um defensor. Na do TD, é brilhante, por quê? Porque ele identifica muito rápido a marcação pessoal, o marcador do Kendrick Bourne dá as costas para ele, e ele permite que a bola flutue, o marcador não tá vendo a bola, o Kendrick Bourne tem tempo de se ajustar, colocar o corpo na frente, e dali para frente, depois do catch, só uma jogada brilhante do Kendrick Bourne, né? Concentração, foco, botou os pés em campo, estendeu a bola, excelente de bater palma.
Por experiência própria, essa é a jogada que todo wide quer, irmão.
Essa é a jogada.
É deliciosa essa
bola.
Tem
um TD muito parecido seu, mesmo. Tu lembra? Contra Tritões?
Contra o Vila Velha, exato.
É, Tritões, Vila Velha é Tritões.
Não tem como, cara. Pô, o DB tá de costas, ele dá a chance pro recebedor fazer a jogada. É isso, é confiar.
E na jogada do Aguilar foi muito parecido. A marcação era um pouco diferente, mas o Mac Jones bota bem no buraco no meio do campo. A minha impressão é que o Aguilar ele vem pra dentro e quando ele sai, pensa que o QB tá aqui à direita, né? O Aguilar tá saindo do slot da esquerda, ele quebra nas lentes, olha pro QB e ele verticaliza. Quando ele verticaliza, a minha impressão é que ele deveria olhar por dentro e ele olha por fora. E quando a bola vem por dentro, ele não tem tempo de se ajustar, ele perde a bola no ar na hora de fazer o tracking com a cabeça, né? Quando ele gira o pescoço, ele perde a bola. A minha impressão é que o Mac Jones faz um belo trabalho frente à pressão e bota a bola no lugar, talvez não ideal, mas nessas situações, principalmente quando você... Marcelo sabe muito bem disso, porque ele é um jogador que baseava muito o jogo dele nisso. Depois que você ganhou no fundo, o nome do jogo é ajuste. Você tem que buscar a bola, o QB tem só que te dar uma chance de pegar ela. Tô errado, Marcelo?
Não tá errado, principalmente porque o corner tá perdido nessa jogada. Literalmente, ele tá sem perdido. Você tá com tudo.
Quando o Aguilar olha por fora, ele não tem passo nem mecânica física de se ajustar. Se ele olha por dentro, ele poderia trabalhar tanto a bola dentro quanto a bola fora, coisa que ele não consegue olhando por fora.
Fora que ele tira o espaço do Mac Jones, de janela, né? Tipo, você corta.
É, então ali eu achei uma falha do Aguilar e uma boa bola do Mac Jones, que assim, ainda assim é uma bola muito difícil pro Aguilar, né? Porque ele teoricamente tem tempo para fazer a jogada, é uma jogada de longa duração, né? Uma rota de double move que vai demorar a se desenvolver, e o Mac Jones não. O Mac Jones ele tem a pressão na cara dele, então ele se livra da bola. Os dois poderiam ter feito o trabalho melhor, mas eu acho que eu boto esse incompleto mais na conta do Aguilar, que por sinal fez um belo jogo, né? Ainda sobre o Mac Jones mostra que a gente tem uma tradição de QB sneak viva em New England. 3 QB sneaks nos jogos, todos pra first down. Excelente trabalho do Mac Jones.
Foram 3 seguidos, não foram o mesmo drive?
2 no mesmo drive e 1 no último drive. Mac Jones confortável em qualquer personnel, em qualquer formação. Não importa se ele tá under center, se ele tá em shotgun, se ele tem que fazer um play action, se ele tem que fazer um drop back, se ele tá jogando com 11 personnel, com 10 personnel, com 22, com 21. Não importa quantos tight ends, quantos fullbacks tem em campo, Mac Jones tá confortável. Ele não tá mostrando dificuldade de processamento baseado em alguma coisa dessas. Tanto em empty back quanto em information, ele está mandando muito bem no processamento dele. Isso é muito positivo, que tão cedo na carreira dele ele consegue processar várias formas de jogo diferentes. Você não precisa criar uma identidade monoesquemática para ele, né, onde ele tem apenas uma coisa para fazer bem. Ele está fazendo de tudo e ele está fazendo de tudo de forma confortável. Eu dei a culpa aqui ao Mac Jones naquele último sack, né, que ele é arrastado para caramba para trás, que ele segura bem a bola, tenta correr para a esquerda e é sacado, né? Vocês devem estar lembrando do jogada que eu tô falando, já no quarto. E a última coisa que eu anotei sobre o Mac Jones, tá? Última coisa, que o Mac Jones é um jogador brilhante em primeira descida, muito bom em segunda descida. Não me sinto confortável para analisar o Mac Jones ainda como quarterback em terceira descida num geral, porque a gente tá vendo o Patriots sofrer muita pressão em terceira descida. Mas em situações muito importantes, o Mac Jones, mesmo na terceira, tá encontrando os caras dele. Mas por que eu falo que ele é brilhante em primeira descida? Porque o Mac Jones não tá segurando muito a bola, mas ao mesmo tempo ele não tá se contentando com o mínimo de jardas. Ele tá achando espaço suficiente para buscar jardas que tornem a situação do Patriots em segunda descida uma segunda descida confortável. Eu vejo muito QB rookie ao longo dos anos, que o que eles tentam fazer? Primeira descida é uma situação tranquila, então eles estão tentando segurar a bola para buscar uma primeira descida, porque caso você não consiga, você ainda tem a segunda e terceira para conseguir. O modus operandi do Tom Brady sempre foi diferente, a gente está vendo algo muito semelhante do Mac Jones. Ele está tentando buscar jardas, independente de quantas, ele está tentando buscar jardas na primeira descida para você ter uma segunda mais tranquila e logo uma terceira mais tranquila. Eu, por exemplo, no meu método de jogo no Vasco, eu analiso a eficiência de uma jogada como a gente quer buscar 4 jardas na primeira descida, na segunda descida a gente quer buscar metade da distância para a primeira e na terceira ou quarta descida, obviamente, a eficiência da jogada é baseada na conversão ou não da jogada. 4 jardas coloca numa segunda para 6. Se você busca um mínimo de 4 jardas, né, segunda para 6 é a sua segunda mais longa, vide como média, né, você tem um trabalho muito fácil em conseguir a primeira descida a partir dali, e nisso eu acho que o Mac Jones está mandando muito, muito bem. Mas a minha análise do Mac Jones é essa. Ele tomou muito mais riscos do que ele vinha tomando, ele buscou muito mais o fundo do campo, a gente teve bolas que eram para ter sido completas e não foram. Eu anotei aqui 3 do John Smith, uma do Myers, uma do Aguilar, né? Quer dizer, essa do Aguilar eu botei em dúvida aqui porque eu não consegui ver no vídeo se foi o Aguilar ou se foi o Borne. Mas enfim, a gente tem aí pelo menos 5 jogadas onde a gente deveria ter completado passos que foram tentados até um pouco mais longe. A gente teve uma bola pro Myers na sideline também, que o Mac Jones faz um belo passe numa goal. Pro Myers não, desculpa, pro Borne. Essa coisa era pro Borne. É, no quarto-quarto também, que o Borne não consegue se esticar o suficiente pegar a bola. Eu acho que ele perde um pouco de tempo ali quando ele sai do release. Então assim, eu gostei muito do jogo do Mac Jones, muito mesmo. Eu saio com um saldo muito positivo na minha cabeça sobre a avaliação do Mac Jones, que eu acho que não só ele melhorou a cada semana, como ele deu um salto grande de melhora da segunda para a terceira, num momento que a mídia, que a torcida, que todo mundo está colocando uma pressão grande sobre ele, porque ele não vinha tomando os tiros dele, porque ele não vinha tentando, não vinha arriscando no fundo, e ele chega no jogo seguinte arriscando muito mais, mas sem se desesperar com isso, gerar piques desnecessários, né? Houveram piques sim, mas nenhuma delas por risco demais tomado pelo Mac Jones. Talvez você possa argumentar aí sobre aquela da pressão, que ele toma porrada e a bola flutua, mas eu boto aí muito mais uma questão de se acostumar com a velocidade da NFL do que tomar um risco desnecessário. Você não viu ele passando uma bola no fundo por passar no meio de marcação dupla, no meio de marcação tripla. Ele foi muito seguro com o que ele queria fazer com a bola, ele deu os tiros dele e ele conseguiu fazer a defesa defender o campo. Acho que foi um excelente jogo do Mac Jones e mostra muito o desenvolvimento dele.
Só fazer um comentário, é porque talvez não dê tempo da gente passar por tudo especificamente, assim, jogador a jogador, mas já que você citou os 3 drops de John Smith, você tá uma crítica minha aqui quanto à decisão do McDaniels, eu entendo, mas eu não concordo, e o John Smith por sequência, né? Se a gente pegar o histórico do jogo, a gente teve lá, salvo engano, o John Smith teve nenhuma recepção, e aí ele teve aquela primeira bola, uma bola no meio, onde ele faz uma post, né? Onde o Mac Jones põe a bola, era um catch difícil, mas era catchable, que eu conto como drop, porque bateu nas duas mãos dele, e o defensor não chega a tocar nele. Ok, e depois ele tem aquele drop na sideline, daquela jogada que você tem, que ele sai da pressão e bota a bola só onde o John Smith dava pra pegar, que pra mim também foi drop, apesar de não serem catches fáceis. Depois ele tem um Judon no John Smith, em específico, onde o Judon tá marcando certo ali. O Judon não, desculpa, o Demaryius Davis tá marcando certo, que ser muito exigente ali, porque era uma jogada que também não ia fazer diferença pro over, porque já era uma terceira descida, salvo engano, enfim, e não ia ser completo pra muitas jardas depois disso. E aí beleza, essa foi a tônica do John Smith. E aí você volta pro segundo tempo, você chama, eu entendo o McDaniels, cara.
Os 3 drops do John Smith foram uma bola mais funda no meio, uma corner próxima à sideline da direita e um screen pass.
Então, essa não contou o drop, porque foi o Demaryius Davis chegou junto dela. Aí, chega no ponto que eu falei.
Chegou não, hein? O screen? Hã?
Não, 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 não.
A corner.
Ela faz... Não, tem uma dragzinha que ele meio que para e aí o Demaryius Davis chega junto dele. Foi no primeiro tempo ainda. Só que aí eu acho que não deve ter computado como drop.
Eu marquei uma menos, já tem interceptação também.
Tem interceptação. É porque você não contou como drop porque foi jogada de defesa. Mas aí o meu ponto é, vira o tempo, né? Volta o tempo. Aí o que o Mac Jones faz, né? O McDaniels faz na primeira jogada? Cara, vou dar a bola pro meu cara porque eu preciso que ele entre no jogo. E tudo bem, isso eu não discordo. Mas foi a primeira jogada do jogo onde ele tem o drop, que você contou aí agora, e foi a pick 6. E aí você volta, tipo assim, o cara tá fora do jogo já. Ele acabou de sofrer isso. Você volta com um screen em terceira pra 2 pra ele. Terceira pra 2, não, desculpa, terceira pra 6, eu acho. Pra ele. Tipo, eu entendo a lógica, eu gosto da jogada do screen, eu gosto de dar bola pra ele funcionar. Eu sei que screen é handoff, mas no jogo que ele estava fazendo, me incomoda um pouco o excesso de oportunidade. Mas eu também entendo que ele é um cara importante. Eu também entendo que você precisa colocar ele no jogo. Você tem que trazer métodos do cara entrar no jogo. Porque ele é uma arma pro Patriots com a bola na mão. E isso é indiscutível. E eu entendo essa saída do McDaniels, mas eu não concordei muito nessa terceira decisão dele, onde novamente o time saiu de campo depois dessa situação por causa do drop do screen. Não, entendeu? Enfim.
Tipo assim, você treinou uma jogada, né? Com o John Smith. Você vai deixar de botar a jogada nele num screen? Você... Beleza, o problema dele vem sendo drop.
É porque é um handoff.
Não, pera o seguinte. O problema dele... não é como se o John Smith tivesse feito um péssimo jogo. O John Smith fez um bom... Assim, um excelente jogo bloqueando. Ele fez rotas muito boas. O John Smith esteve livre constantemente ao longo da partida. E ele teve um problema com drops. Você não vai deixar de chamar um screen com medo de um drop. Mas eu entendo a sua crítica, né? E tanto que eu acho que o Patriots começou a fugir um pouco do John Smith ao longo do jogo. Mas no screen pass não é algo que você vai pensar. Eu acho que o John Smith fez um bom jogo se desmarcando, o John Smith fez um bom jogo bloqueando, mas ele de fato tem que pegar a bola. Né? A impressão que dá é que no screen pass ele tava olhando pra frente, ele tava pensando o que ele ia fazer com a bola.
Cara, ele enfiou a cabeça lá e não saiu, por uma série de consequências do jogo. E assim, eu sei que isso é um jogo que ele vai esquecer, que ele vai voltar melhor no próximo, e eu não vou crucificar o cara.
Você não paga mais de 10 milhões por ano pra um cara pra você abandonar ele depois do primeiro drop. Né, você tenta alimentar ele.
Mas aí não é que não é um drop, eram três mais a pick six que gerou, entendeu? É
aí
foda.
Você tenta de novo, e você tenta de novo, e o cara não tá entrando no jogo, mas ele ainda é o cara que tá se desmarcando. Você não vai tirar um cara que tá se desmarcando de campo, né, pra botar um outro cara que você não sabe qual vai ser a produtividade dele uma vez que ele esteja ali, né? Então eu acho que isso que complica um pouquinho mais a leitura sobre o que tá acontecendo. É, eu concordo com você, mas aí eu acho que o Peixe tentou botar a bola na mão dele em situações muito mais fáceis.
É, tipo assim, que ele não tem como dropar e ele dropou porque tava fora, né?
É duas dessas chances que o Peixe dá pra ele, uma é uma shallow, que ele tá completamente abandonado, que gera uma pick six, e a outra que é um screen pass que ele dropa e o Peixe sai de campo numa terceira pra seis. Eu entendo a crítica a tentar insistir a bola nele, mas ele insistiu a bola nele em jogadas de high percentage, né? Jogadas que o passe é completo na maioria das vezes e você tá tentando simplesmente esquentar um ativo que você tem, que é botar ele pra entrar no jogo, né? Você nunca vai achar que você vai gerar passes incompletos numa shallow que o cara tá desmarcado e num screen e acaba gerando duas jogadas muito negativas pro Patriots. Então, assim, você não pode deixar de utilizar o cara que tá se desmarcando o tempo inteiro. Você tenta fazer exatamente o que o Peixe tentou fazer. Dar a bola na mão dele em situações de high percentage. A gente não pode botar a culpa disso no McDaniels, né? A culpa disso é única e exclusivamente do John Smith, né? Ele tem que pegar essa bola. Foram drops ridículos.
Não, o que eu falei foi, eu discordo, eu não faria isso. Tipo assim, depois do drop que gerou a pick six, embora eu entenda que ainda faltava muito pra acabar o jogo, eu acho que eu concordo aqui com o Gui que ele fala. Eu acho que ele tava completamente fora do jogo, entendeu? É triste você ter que abandonar isso. Mas como eu falei, ao mesmo tempo que eu não concordo, eu super entendo o que ele quer fazer, entendeu?
Você não desfaz o teu game plan inteiro. Se fosse uma parada, tipo assim, o John Smith tá muito mal no jogo, ele não consegue se livrar, ele não tá marcado o tempo inteiro, e esse cara não tá fazendo diferença pra gente. Mas não foi o caso, o cara tava ficando livre, né, e ele tem que pegar a bola. Esse é o trabalho dele, tem que pegar a bola. Agora, você, ao mesmo tempo, eu te garanto que se depois dos dois primeiros drops o John Smith tivesse sumido do jogo, o Peixe tivesse parado de acionar ele completamente, ia tá todo mundo aqui metendo pau que o Peixe tá gastando mais de 10 milhões por ano com ele e não tá utilizando. Porque aí vai entrar na mesma discussão do Ramondre Stevenson. Porra, o cara tem um erro e não usa mais ele, foi pra casinha do cachorro. Sabe, tipo, cara, tem um meio do caminho em tudo. O Patriots acertou com o John Smith de continuar insistindo nele porque ele tava se desmarcando, né? Não é normal esse tipo de performance de drop que ele tava apresentando. Isso não é normal. E o Patriots também estava certo na questão do Ramondre Stevenson. Eu tive até uma conversa com o Gui sobre isso. Não é que você faz uma jogada errada, você faz um fumble que entrega o jogo e você tá fora pra sempre. Mas o Patriots vem sendo um bom estábulo de running back, produzindo running backs produtivos pra NFL há bastante tempo. Com o Steven Ridley, com o Shane Vereen, com o Dion Lewis, com o LeGarrette Blount.
Alguns que só funcionam.
LeGarrette Blount, que era já não produzia bem há muito tempo antes de vir pro Patriots. O James White, o Sonny Michel, enfim, e aí por diante. E o Patriots tem um histórico de, no primeiro ano, você limitar bastante. Se o cara mostra que ele não vai errar, ele vai ficar em campo. Se o cara tem um erro gritante desse que entrega um jogo, você bota ele na casinha do cachorro, sim. Vai ficar pra sempre? Óbvio que não, ele mostrou muito potencial para ficar ali pra sempre. Mas isso mostra pro cara que um erro desse não é admissível, entendeu? Que ele não pode fazer um erro desse e tá amanhã de novo em campo. Ele tem que entender o peso disso, porque isso faz os caras valorizarem muito mais a bola. E não à toa, o Patriots tem um índice baixíssimo de turnover por parte dos running backs ao longo do tempo.
Mas eu te pergunto, você como técnico, e aí eu acho que é isso que a torcida também pergunta. Eu entendo tudo isso, concordo até em certa parte, mas você vai fazer isso para um cara, você fazer isso para o cara ameaçar a sua chance de vencer?
Cara, a gente já conversou sobre isso. Que é muito. A gente tá falando do Ramondre Stevenson ou do John Smith?
Não. Agora é do Ramondre Stevenson, por exemplo. Você deixar ele fora nesse sentido
do. A gente tá falando de um running back escolhido no quarto round que tá no rookie year dele. O processo é muito maior do que ganhar dois ou três jogos na temporada 2021. O objetivo é muito maior que esse. Essa temporada se trata de evolução. Sobre evolução. Tanto a parte individual dos jogadores quanto a parte esquemática de entrosamento tem que, na semana 17, ser muito maior do que na semana 1. Para então, você recarregar o elenco, você acertar as pontas, tem que ser acertada, corta e tem que cortar, contrata e tem que contratar, e aí preparar para brigar no ano que vem. Foda-se se a gente vai perder um jogo porque a gente tem um running back a menos agora. É mais importante que esse cara entenda o valor da segurança da bola mais pro final da temporada, pra temporada que vem e pra seguinte, do que ganhar uma partida contra o Jets ou contra o Saints na semana 2 e na semana 3?
Eu perguntei isso justamente é um pouco para fazer o contraponto. Eu entendo o que você fala e até concordo de certa forma, eu entendo seu ponto de vista e acho super válido e acho que realmente, se você contar para pensar, é aquele pensamento, aquela analogia de pensamento de criança, de tipo, ah, você pergunta para a criança, você quer uma bala agora ou 5 daqui a um mês?
Uma semana.
É, uma semana, que seja. Aí a pessoa sempre, a criança sempre tende a achar que ele é a uma agora, por quê? Porque ela é mais emotiva. E é mais ou menos um pouco isso que o Edu põe aqui muito, muito bem nesse, né, momento, que é a galera que tava falando, 12 mais vitórias ou melhor.
Sim, isso não é só a galera não, entendeu? A gente falou disso.
Não, a gente também, só que aí você fica com a expectativa alta.
Mas qual é o ponto?
E esse tipo de coisa te frustra, entendeu?
Quando a gente fala de 12 mais vitórias, a gente tá falando de teto. A gente o tempo inteiro tá falando o quê? Que o objetivo do Patriots não é esse ano. E a gente falou isso no programa passado e no programa retrasado. O Patriots é um time que pode ser uma pedra no sapato de outros times essa temporada. O Patriots pode ter 12 vitórias essa temporada. O Patriots, quer dizer, pelo menos poderia, né? Ainda é possível, mas enfim. É, o Patriots pode beliscar um playoff essa temporada, mas a meta do Patriots não é essa temporada. A gente tá em rebuild. Não parece, porque a gente já remontou muito bem o time, mas a gente tá em rebuild. A gente tá no ano 2 de um processo de rebuild. A maioria dos times vai demorar aí 5, 7, 10 anos. A gente tá no ano 2 do rebuild, no rookie year do QB, com um ataque e a maioria da defesa toda nova, todo mundo tendo que se entrosar, todo mundo desenvolvendo dentro do sistema. Então o Patriots pode causar problemas para a NFL esse ano? Pode. Acredito que vá? Acredito. Mas o foco do Patriots não é esse ano. Se der errado esse ano, não tem problema. O foco do Patriots tem que ser a partir do ano que vem. O nosso rebuild já está bastante acelerado para a gente estar reclamando de alguma coisa. Sacou?
Só pra complementar e fechar um pouco esse assunto, a gente conseguir dar prosseguimento aqui na análise do ataque, o Gui fala que aí ele, no ponto de vista dele, não concorda, porque pensar no futuro seria diferente de ter o Bold em campo, mas aí eu já respondo que, assim, independente, eu não dei minha opinião ainda sobre isso, só tô trazendo os pontos aqui, de um lado e do outro, mas ao mesmo tempo, eu já respondo que eu não concordo muito com a afirmação do Bolden em específico, porque não tem nada a ver. O Bolden, como o Bruno falou, e eu concordo, e eu até te falei também no jogo, inclusive ele tem duas participações, um no retorno do Harris, era pra TD, que foi ele que dá o tackle pro retorno, e era retorno pra TD sim.
O Bolden, ele é tão parte do processo de desenvolvimento que uma das funções dele ali, de poder ser o cara que cobre qualquer função, ele tá ali justamente pra ele não queimar nenhum moleque novo. Nenhum moleque novo que vai ser... Você tem que dar carregada pra esses caras, sim, mas carregada planejada em treino. Não carregada no acidente depois que o James White se machuca no meio da partida. Porque aí você bota o maluco ali, ele gera um fumble, ele perde uma proteção, tu machuca o Mac Jones, tu perde uma bola, entrega o jogo, torcida cisma com o cara, o psicológico do cara vai embora. Você bota o Brandon Bolden ali por quê? Se você vai queimar alguém, que você queime o Brandon Bolden. Que você,
porque provavelmente
você
não vai ser queimado também.
Da galera, tipo... É. Você estraga a paciência da galera com ele. E é claro, você tem que dar mais carregada pro J.J. Taylor, pro Ramondre Stevenson, sim, na semana que vem, que o James White tá machucado desde o jogo, que eles têm a semana inteira pra se preparar as carregadas dele. Não no meio do jogo, na correria, pra ele pegar uma jogada que ele não teve repetição ao longo da semana. Galera, isso é regra número um. Isso, assim, no Brasil, onde a gente tá vendo futebol americano, que basicamente tá deixando de engatinhar agora, né? Tá começando a dar os seus primeiros passos curtos. Você vê muito isso. O time que prepara o playbook dele e o coach chama no jogo uma jogada que ele não deu uma repetição dela ao longo do treino. Ao longo da semana, das duas semanas que ele teve pra se preparar. Isso gera jogadas erradas. Entendeu? O jogador tem que estar acostumado ao longo da semana com o que você vai pedir que ele faça no domingo. Senão você tá botando ele numa posição de não ter sucesso, uma posição de falhar. E o nosso trabalho como técnico aqui e o trabalho dos técnicos lá na NFL é colocar os jogadores na melhor posição para ter sucesso.
Porque isso vai te dar maior chance de ganhar.
Exatamente. Você colocar o J.J. Taylor no meio da partida em jogadas que ele não teve repetição e que ele não teve esse look, que ele não sabe o que esperar da defesa frente à cobertura que você espera do Saints, é você colocar ele numa posição de fazer merda. Não é isso que o Belichick é inteligente demais pra fazer isso. Esse é o ponto do Bolden. Esse é o ponto do Bolden. Só isso.
Prosseguindo aqui, falando um pouquinho do jogo corrido, e eu acho que isso foi uma pergunta que foi recorrente de maneira geral, o Jefferson tava aí mais cedo também, falou disso. O corrido não a gente não funcionou muito em termos de eficiência, e eu acho que em termos também pelo como se desenhou o jogo, onde você foi, como a gente já mencionou, foi obrigado a abandonar basicamente o jogo corrido devido à distância de duas posses, enfim, boa parte do jogo. Teve o Mac Jones como líder aí em duas, três bolas que ele scrambou ali para 28 jardas. Foram seis carregadas, mas, enfim. Harris teve apenas 6 carregadas para 14 jardas. O James White teve uma para 6, saiu machucado no início do jogo. J.J. Taylor, uma para 2 jardas. E o Brandon Bolden teve 3 para menos 1. Foi, acho que, inclusive, o lance de um toss para ele. Nem foi o lance dessa duo que a gente discutiu, que achou que fosse pau. Foi, inclusive, acho que o toss que ele perde essa menos 1 jarda ali. Os outros ele tava parando na scrimmage.
Eu acho que tem uma série de fatores para falta de atividade de jogo corrido do Patriots ao longo da partida. O primeiro, obviamente, é a linha ofensiva. Inclusive, uma discussão no grupo hoje, o pessoal falando, porra, o Patriots tá aí olhando um monte de running back, fazendo tryout pra um monte de running back, o problema é a OL, não os running backs. Mas ninguém tá fazendo tryout porque o jogo corrido tá ruim, tá fazendo tryout porque o James White tá machucado e a gente não sabe quando ele volta. E você precisa de mais gente pra pegar repetição no treino. Nem que seja no practice squad, porque você vai trazer o Ramondre Stevenson mais pra repetições com o time 1, e você vai precisar de alguém pra pegar repetições no scout team, né? Então você precisa trazer mais alguém, obviamente, se o James White for perder tempo, tá? Mas a OL não colaborou muito nesse jogo. O Patriots, em determinado momento, teve que abandonar o jogo corrido porque você tinha que passar mais a bola. E, inclusive, eu vi alguém perguntando no chat, e eu tenho isso aqui nas minhas anotações também, o Damien Harris sumiu do jogo. Por que o Patriots parou de usar o Damien Harris ao longo da partida? Eu não sei explicar. Eu não entendi também o porquê que o Damien Harris... Eu acho que pode ter sido porque o Patriots queria passar mais a bola e o Damien Harris, de repente, não teve os looks pra ir. Enfim, eu não quero emitir opinião e julgar por que o Damien Harris saiu, porque eu não faço a menor ideia. Eu não consegui entender o padrão da saída dele. Isso, enfim, vai ficar a dúvida aí, porque, obviamente, o Belichick não vai vir a público explicar as nossas perguntas e eu não consegui desvendar isso a partir do T. Mas eu daria o maior crédito possível aí pra OL e pro fato do Patriots, em determinado momento, ter que abandonar o jogo corrido e passar muito a bola. A gente vê que não foi só uma questão de correr mal. O Patriots correu pouco. O Patriots correu 17 jogadas e passou 51. Então houve um desbalanceamento muito grande. E a gente sabe também que jogo corrido, tanto para a linha ofensiva quanto para o running back, você desce a ladeira. Né? Quanto mais você consegue pegar de ritmo, mais você vai melhorando. Óbvio que não foi só esse problema. Teve também o problema da linha ofensiva muito mal na partida. Mas você também tem que considerar o fato que o Patriots deu poucas carregadas e esquentou pouco os running backs ao longo da partida.
E só para falar de running back, é porque a gente não tá fazendo muita notícia, mas ouvi um burburinho aí que o Marlon Mack tá em trade block, tem os outros caras aí, rapaziada. Assim, eu não quero entrar muito nesse mérito, mas eu sou muito contra qualquer tipo de move desse sentido. Vocês têm que pensar que a gente tá precisando renovar com jogadores bem importantes pra próxima temporada, pra vir com um time forte, e você não vai gastar cap, por menor que seja, se não for um mínimo de veterano pra um cara que tá aí, de bobeira e tal. Você não vai gastar muito menos cap, com o mínimo que seja, como eu falei, muito menos o capital que você pode usar pra melhorar o time, né? Capital de draft, porque seria, provavelmente, pra melhorar o time no ano que vem. Então eu sou bastante contra qualquer atuação do Patriots nesse sentido. Por fim, vamos falar dos recebedores, Bruno, só rapidamente aqui. A gente já falou bastante, cobriu bastante, mas só pra dar os status pra gente sempre traz aqui. Kendrick Bourne, 6 recepções pra 96 jardas, TD, inclusive bate a TD. Jacoby Myers, 9 recepções pra 94 jardas. Hunter Henry, 5 recepções pra 36 jardas. Brandon Bowles em 3 para 23, Nelson Aguilar 2 para 17, apesar disso, gostei do jogo dele. Jonas Gitt teve 1 para 4 jardas, J.J. Taylor teve 2 para 3 jardas, James White teve 0, né? E o Harris teve 2 para menos 3 jardas. Acho que, salvo engano, foi em screen, né? Ele perdeu essas duas bolas, salvo engano, foram em screen.
Cara, eu gostei muito do jogo dos 3 Whites e do Hunter Henry, tipo, muito mesmo. Eu gostei bastante. Eu acho que Kendrick Bourne mostrou que veio o Patriots sobre maximizar os melhores atributos dele, que é pegar a bola contestada, que é construir na red zone, que é construir com as próprias pernas no aftercatch. O Patriots fez muito bom o trabalho acionando o Kendrick Bourne nessa partida. O Jacoby Myers também teve uma excelente partida, jogou muito bem. O Nelson Aguilar foi pouco acionado, quer dizer, foi pouco acionado não, ele teve poucos catches, mas ele foi muito acionado. Ele teve 8 targets aí no jogo, foi o vice-líder empatado com o Bourne, o Jacoby Myers liderou com 14, mas o Aguilar pegou 2 de 8 para 17, não foram drops, né, galera? O Aguilar tem muito aquilo de você dar o tiro no fundo na direção dele, fazer a defesa respeitar. Teve aquela que a gente falou que podia ter sido uma comunicação melhor ali do ajuste. Teve uma que o Mac Jones botou muito na frente numa post pra ele também, que ele bate o safety, ele tem a possibilidade de pegar a bola e o Mac Jones bota muito na frente.
Não, teve uma também que foi uma, eu acho que foi uma falta de comunicação também, porque ele corre uma post e o Mac Jones dá na corner. Ou o contrário. Eu não sei qual foi.
Ah, os dois catches dele foram boas conversões de primeira descida, pra primeira descida, onde a defesa tá respeitando tanto o fundo que ele consegue vender e levar todo mundo pro fundo, voltar na out, voltar na comeback, ter muito espaço pra trabalhar e receber a bola. Então, bom trabalho do Nelson Aguilar sendo esse cara que estica o campo pra gente. E o restante, os caras, enfim, não produziram tanto. O Damian Harris foi pouco, o James White não foi nada, o Didi Taylor foi quase nada. John Smith, a gente já falou dele aqui. Aquele artigo do Evan Lazar que soltaram no grupo hoje é muito verdade. Eu discordo com algumas coisas que ele falou, né, sobre o Mac Jones aprender quantos passes que ele tá dando muita distância no dropback, tá dificultando. Cara, ele tá dando a quantidade de dropbacks que o playbook manda ele dar em cada jogada. Se de quantos passes de dropback ele vai fazer. A jogada diz pra ele quanto ele tem que fazer baseado em qual produção ele tem, em qual timing da jogada, quantos hit steps ele tem que dar depois. Mas enfim, fora isso, acho que um excelente artigo do Evan Lazar mostrando que as jogadas estão lá, o Mac Jones tá tomando mais riscos e elas vão aparecer. Especialmente se a OL proteger melhor. Passando logo pro assunto da OL, né, que enfim, jogou muito mal na partida. Teve aí o Justin Herron permitindo um hit e 5 hurries. O David Andrews, 2 hits e 3 hurries. O Isaiah Wynn, 3 hurries. Shaq Mason, 1 hurry. Jacob Johnson, 1 hurry. E o Damian Harris, 1 sack. Total aí de 6, 5, 11, 14, 15, 16, 17, 18 pressões. Né? Muita coisa, muita coisa. Muita incerteza ali no lado direito com o Herron, né? O Yazir Duran não figura aqui entre aqueles que cederam pressões. Mas a OL tem que fazer um trabalho melhor protegendo o passe e bloqueando pro jogo corrido. Concordo que o ideal pro Nueno é jogar de guarda. Ele teve uma das melhores notas aí, se pá, a melhor nota da linha ofensiva do Patriots, segundo o PFF, mas eu também não gosto muito da avaliação do PFF sobre linha ofensiva. O ponto maior qual é? Hoje, sempre o Nueno vai render melhor jogando de guarda. Mas hoje, o Patriots botar os 5 melhores jogadores de linha ofensiva dentro de campo não incluiu o Nueno jogando de guarda. Inclui você botar o Nueno de teco, por mais que ele renda menos de teco.
Né? E que seja prejudicial para a evolução dele, tanto faz.
A avaliação que tem que ser feita é, o que está rendendo mais, o Ted Carras de guarde ou o Herron de teco? Né? Claramente o time não está confortável em botar o Cajuste nesse momento, ele pode ter tido algum desconforto, ele pode não estar rendendo na direita e só na esquerda, pode ter sido uma série de fatores, eu não estou concordando com a insistência do Patriots em manter ali o Herron, o Duran, enfim. Né, pode ser também essa visão de desenvolvimento e você não querer queimar o Nueno mudando de posição mais uma vez num ano que você não está visando totalmente o final da campanha. Mas eu gostaria de ver o Nueno jogar de teco e o Carras entrar de guarda. A minha avaliação da OL hoje é curta, né? A OL está falhando em comunicação no meio, está perdendo o matchup individual do lado de fora. É um grupo que a gente avaliou muito bem na off-season, é um grupo muito bem montado de OL, mas está na hora de performar dentro de campo. Teve mudança aí na comissão técnica, a gente precisa entender o que está acontecendo na comunicação desses caras para a gente ter menos problemas de proteção de passe como a gente vem tendo.
É, só para lá, o Davi pergunta aqui do Cajuste, tá? Você comentou e eu super concordo com você. Claramente o Patriots não está confortável com isso, isso é fato. Apesar da gente, da amostra que a gente ter visto ter sido positiva, e a gente não sabe o que se passa no treino. Às vezes o Duran, o Herron estão melhores no treino, provavelmente o Patriots não está confortável e não quer botar o cara, e isso eu entendo. Agora,
os snaps do Duran, né, foram menores, uma menor quantidade do que o Herron, mas foram melhores. Não estou aqui dizendo que o Duran é bom, mas ele protege o passe melhor do que o Herron.
É, não, o que eu ia falar só, beleza, o Cajuste eles não estão confortáveis, ok, mas eu concordo contigo e assino embaixo, e isso me revoltou um pouco, que é, cara, é exatamente o ponto que você falou. Hoje, pra você dar a melhor chance pro seu time vencer um jogo, é colocar os 5 melhores OLs, isso inclui ter o Carras de left guard e o Nueno de right tackle. E quando eu falo aqui que, pode ser um pouco prejudicial pro desenvolvimento dele...
A gente também não tá vendo como tá o Carras em treino, a gente não sabe se
não,
o Carras tá mandando bem.
É verdade, é porque eu tô falando com a amostra que eu tive de um starter de 2 anos, entendeu?
Pode ser que o Carras esteja pior hoje de guarda do que os caras estão de teco, o que vai ser um grande problema pra gente. Mas a gente projetava que isso seria o ideal hoje, né? Mas a gente não tá vendo...
Assim, eu sei que aí você já mexe em muita coisa. Eu não acho que o Carras de guarda pode ser pior que os outros, mas eu não tenho essa amostra, ok. Mas ainda acho que não é possível que o Andrews de guarda, como ele já jogou, e o Carras de center seja ainda pior que os dois. Eu sei que é mexer em muita coisa, não gosto, não queria, mas não dá, entendeu?
Mas a gente tá falando de piruada aí, a gente tá dando opinião sem ver o bagulho, sacou? Eu concordo com você. A minha teoria também é essa que é sua, que é melhor botar o Carras no meio do que botar um desses caras de teco. Só que, de repente, os caras estão vendo no treino e não estão achando isso, cara. Mas olha só, vamos avançar aqui. A gente já tá aqui há um tempão, a gente nem falou de defesa ainda.
Não, vamos pra defesa aqui. Mas isso é um ponto que vamos ver. Eu espero que o Trent Brown volte pro jogo. Eu acho que deve voltar, porque esse jogo já foi mais um... Eu entendi que foi mais uma proteção do Patriots em não colocá-lo, mas ele já estava melhor da lesão na panturrilha. Então ele deve voltar pra esse jogo, que vai ser muito bom já. Dito isso, passando pra defesa aqui, leitura da defesa. A defesa tá bem, cara. A defesa tá bem, tá segurando dominando o jogo, tá uma das melhores defesas da NFL, apesar dos pontos, né, que tomou nesse jogo. Mas a defesa tá bem, e a gente não tá com todos os melhores jogadores em campo, isso inclui o Stephon Gilmore. Então assim, a defesa, mesmo se adaptando, mesmo tendo que jogar fora da sua zona de conforto, digamos assim, e isso inclui rodar diversas coisas, e isso inclui colocar, às vezes, jogadores em posições desfavoráveis, como é o caso, ao meu ver, do Jonathan Jones, que às vezes fica em posições desfavoráveis pelo sacrifício que a defesa está tendo que fazer em rodar algumas coisas distintas do usual. Mas a defesa tá bem, cara. A defesa tá bem. Eu acho que eu continuo pra mim que o grande destaque dessa defesa, os dois, né? É o Matt Judon e o Kyle Duggar. Eu acho que o Kyle Duggar tá cada vez melhor, cada vez mais seguro, cada vez mais estabelecido em tudo que ele tá fazendo em campo.
Vou concordar e discordar ao mesmo tempo, tá? Duggar foi o melhor jogador, não só da defesa, o melhor jogador do Patriots na partida, minha opinião. Matt Judon, excelente jogador, talvez o melhor jogador defensivo do Patriots na temporada até agora. Mas eu não botaria entre apesar de ele ter 2.5 sacks na partida, eu não colocaria o Judon entre os 4 melhores jogadores da defesa do Patriots na partida. E isso eu não tô diminuindo o Judon, ele teve um excelente jogo, mas eu acho que tiveram 4 caras melhores que ele. Para mim, os 4 destaques da defesa nessa partida, eu vou falar um pouquinho de cada um: Kyle Duggar, Devon Godshaw, Jawan Bentley e Dietrich Wise. Excelente jogo do Wise. Excelente.
Do Godshaw também, cara. Ele ancorou legal ali também.
Não, o Godshaw fez melhor. A única partida que digna de bater palma pra ele essa temporada. Jogou muito o Godshaw. Em alguns momentos a gente parou muito bem o jogo corrido do Saints. Em outros momentos, não. Coincidentemente ou não, principalmente depois a gente perdeu o Bentley no jogo, que o Bentley saiu, né? Ou ficou fora e voltou, enfim. Mas o Bentley passou um tempo grande fora do jogo. Que eu não sei explicar, mas o Bentley jogou muita bola.
E até entrou aquele novo
bola.
Lá, o Tavai, né? Tavai. É muito lento, meu irmão. Meu Deus do céu. Não tô falando lento, é pessoa não. Lento na leitura, a meu ver.
Pior jogador da defesa do Peixe nessa partida foi o Caio Van Noy. Jogou muito mal. Quando ele jogou de edge, ele não foi tão assertivo quanto ele costuma ser. Ele teve muito snap jogando atrás da linha, né, jogando off-ball, né, como joga normalmente o Bentley e o Hightower. Ele fez muita dupla com o Bentley. Essa questão das duplas dele com o Bentley foi o positivo e ele foi o negativo. Eu achei que o Van Noy demorou muito para reagir à linha de scrimmage, demorou muito a fechar espaço, não fez um bom shed, acho que foi um jogo para esquecer do Caio Van Noy. Tá? Não foi maneiro. O Hightower teve que rodar muito pela falta do Shea. E o Hightower teve um jogo abaixo dos dois últimos. Não acho que a culpa do Hightower... Ah, o Hightower tá caindo de nível, tá ficando velho. Não é isso. Ele fez 2 excelentes partidas nos 2 primeiros jogos. Fez uma partida tão boa off-ball nesse jogo, mas foi bem no edge.
Desculpa te interromper, mas só porque você falou do Van Noy, só pra não se perder. O TD você coloca na cobertura dele, porque até agora eu não entendi o TD, até agora mesmo, eu já assisti. Porque assim, ele sai na flat, ele nem faz menção em voltar isso, cara.
Eu vi você falando sobre o assunto antes de eu ver o jogo, depois que eu vi o jogo ficou claro pra mim. De fato, todo mundo tava jogando marcação pessoal, o Van Noy tinha pessoal, ele, como o Pete tava jogando cover 1, né, o único plus player da jogada, o único cara que tá sobrando, assim, uma atribuição específica é o Devin McCourty. Então eu acho que tem erro do Van Noy e do McCourty. Por quê? Porque todas as rotas...
Seria uma robber ali.
Não seria uma robber. Ele tá jogando o fundo na cover 1. Mas ele tá jogando em red zone. Então o fundo dele não é tão fundo. Ele tem mais liberdade no campo. A partir do momento que nenhuma das rotas converge pro meio, né, todo mundo vai pra fora, ele não tem leverage pra marcar as rotas que vão pra fora, porque ele tá jogando muito no meio. Ele tinha que ter descido de forma mais agressiva pra fechar, pelo menos taclear o Camara, né, ou disputar essa bola. Isso também não perdoa o Van Noy, que foi muito mal na jogada. Ele tenta adivinhar que o Camara vai pra fora, ele tá com medo de perder, então ele adivinha, e ele tem zero mobilidade e velocidade no quadril pra voltar e acompanhar. Né, ele demora muito pra voltar. Foi um erro muito feio do Van Noy.
Ele não faz intenção a voltar. A leitura corporal dele...
Mas ele demora, ele é lento, tá ligado?
Várias dessas jogadas pro running back, quando você tem um running back que recebe bola, e quando você tem um running back que recebe bola que nem o Camara, e quando você tem um running back que se move igual o Camara, é muita jogada de option também. Então assim, adivinhar é complicado, cara, porque o cara vai sair ali e ele tem a flat, mas ele ao mesmo tempo tem uma goal de running back, ao mesmo tempo ele tem aquela option route que ele vai parar como se fosse uma... Cross e parar, tem a Texans, tem tudo, tá ligado?
Eu acho, inclusive, que o trabalho do Saints ali, né, a visão de game plan, o porquê dessa jogada se chamada foi exatamente essa. Ele identifica o padrão do peito de jogar main curve na red zone contra aquela formação, ele faz todo mundo em outside release pra virar os defensive backs com o peito pra fora, e ele joga o Camara numa option route. A partir do momento que o Van Noy define que ele vai marcar fora, o Camara vem pra dentro e aproveita o espaço, faz o touchdown fácil. né? Foi um bom trabalho da comissão técnica do Saints de explorar esse matchup do Kamara, né? Me lembrou muito, inclusive, num daqueles documentários do Your Job, né, que o Patriots faz quando é campeão, deles falando, eles analisando a defesa de Houston e pensando, nossa, se a gente fizesse essa jogada aqui igualzinha a fulano, cara, o running back não saiu. Se o running back saísse, quem ia marcar? Quem ia marcar era aqui o 51. Pô, o 51 é muito pesado pra marcar o John Lewis. Vamos botar ele pra atender do John Lewis contra o Houston em 2016, acho que foi na campanha do Super Bowl contra o Falcons. Foi um trabalho muito, muito bom deles estabelecerem o matchup e explorarem a falta de atleticismo do Van Noy. O Gui Gomes definiu muito bem aqui, falando que foi que nem goleiro escolhendo lado na disputa por pênalti, né? O Van Noy definiu fora, o Kamara veio dentro, perdendo.
É, aí dando prosseguimento na defesa aí, fazer análise da secundária de maneira geral, que incrivelmente eu não achei que teve um jogo ruim. Eu acho que eu concordo com você, às vezes, que tá faltando... Não sei se a agressividade seria a palavra certa em alguns momentos, quando estiver em zona. Não sei se essa é a palavra certa, se você está entendendo o que eu quero dizer. Mas eu não achei que foi um trabalho necessariamente ruim da defesa na secundária, no ponto de vista secundário. Eu acho que você criticar o Mills numa terceira descida que ele toma uma comeback, sabe? É algo muito... É porque é um lance da partida, você espera que a sua defesa apareça ali, mas...
Não, mas tem que cobrar,
eu também
pô.
Entendo, cara. Não, tem que cobrar o cara, mas assim, não é fácil também. O cara tem open field, mano a mano. O maluco correu uma comeback muito longa. É difícil também, tá ligado? Se ele não vai... Não,
beleza, fundo, é difícil, mas é o trabalho dele também. Eu não tô dizendo que é fácil. Mas é o trabalho dele.
Ah, como eu falei, eu sou o primeiro a falar que acharam que ia ser ruim do Mills. E eu não acho que ele tá fazendo uma temporada ruim, não. Acho que tá até bem acima da minha expectativa quanto a ele, entendeu? A gente tem que entender também a limitação dos caras, entendeu? A verdade é essa. A gente não tá com a nossa secundária completa.
Eu acho que esquematicamente o que aconteceu, né? O Patriots jogou muita zona, possivelmente tentando criar turnover frente a um QB que gosta de arriscar, né? Tentando levar pressão e criar turnover. Falhou nisso. E além disso, tirou agressividade. Você pega caras como o Jesse Jackson, Jonathan Jones, que em man coverage pela agressividade, pela velocidade, pela capacidade de espelhar o quadril do recebedor, e você bota eles pra jogarem de forma reativa, e não foi maneiro. Você acabou cedendo muito passe curto, você acabou cedendo bola na mão dos caras muito cedo, né, e isso não foi legal. Eu acho que, claro, tem três situações que eu acho possíveis pra opção do Patriots de tomar essa marcação em zona. Uma, obviamente, é essa que eu falei, de você tentar gerar turnover frente a um QB que gosta de arriscar. Você leva pressão e tenta, o Patriots falhou. Se foi isso, falhou. A segunda é tentar limitar o impacto do Kamara com a bola nas mãos. Você bota a defesa jogando em zona, tá todo mundo com o peito virado pro backfield. Se sai uma corrida ou um passo curto no Kamara, todo mundo pode convergir para tentar parar a jogada. Se você tiver em man coverage, tá todo mundo de costas e você permite que um cara elétrico com a bola na mão produza muitas jardas. Se for esse o objetivo, a gente conseguiu limitar bastante o que o Kamara fez em longos ganhos. A gente pega aí os números do Kamara no jogo, ele teve 24 para 89, uma média de 3.7. Recebendo, o Kamara teve 3 para 29, foram só 3 passes. Beleza, você consegue limitar. Óbvio que você não vai esperar tirar um cara que nem o Kamara do jogo. E por fim, a última possibilidade para mim é simplesmente você, baseado no seu personnel, você tentando aliviar a falta que o Gilmore faz jogando um pouco mais de zona, né? Mas aí eu acho que teria sido um pouco demais de zona para você tentar balancear isso. Não acho que o Mills seja um cara tão incompetente em pessoal para você ter que jogar 60%, 70% do seu jogo em zona.
É, falando só complementando a cobertura, apesar de eu ter falado do início do Jonathan Jones em alguns outros lances, principalmente os de zona, e, enfim, ou outras posições, não existe tomar o TD que ele tomou também. É, eu acho que aquilo ali... Cara, não existe. Desculpa, não existe. E o Gilmore também... O Duggar também tem que chegar e tem que botar o James Winton mais forte no chão, mais rápido. Ele não tá errado do que ele fez ali, porque hoje
cara,
tudo é falta no
tá
QB.
Falando?
Do lance do TD do Jonathan Jones, onde o Duggar consegue o sec, o Winston caindo, lança a bola literalmente pro alto, naquela direção, e o Jonathan Jones perde num jump ball pro Callaway, que não é um cara... Tudo bem, a gente não tem tanta tape no cara, etc, mas não é um cara
eu concordo com você.
Produtivo, ele não pode
Eu acho
errar.
Que o Jonathan Jones devia ter articulado melhor a jogada. O Gui tá falando aqui que acha o início de ano bem ruim do Jonathan Jones. Eu não tô achando o início de ano bem ruim, não. Acho que ele teve um mau primeiro jogo e ele teve uma má jogada nessa partida.
E ele já tinha feito a falta nessa partida também, né? Nesse lance, desculpa, específico. É, ele tinha feito já a falta e acho que aí...
Ele cedeu 3 de 4 pra 23 e um TD. Não acho que foram números tão ruins. O DC Jackson cedeu 3 de 3 pra 34. Apesar de eu achar que o Jonathan Jones podia ter disputado melhor essa bola, sim, eu acho que a culpa desse TD a gente pode botar ela muito forte no Kyle Duggar. O Duggar tem que levar o QB ao chão. Eu acho que ele foi muito. Faltou força, faltou intensidade. Tem que derrubar no primeiro contato, tá? Demorou. Demorou muito. Não gostei.
Mesmo sabendo que hoje em dia tudo é falta no QB, que você tem que chegar a forma, eu acho que também faltou intensidade. Pra botar isso, eu também comentei, apesar do Doug ter sido o destaque dessa defesa, eu também tinha comentado isso até com o Gui mesmo, no momento da partida mesmo, no momento da jogada. Mas acho que a secundária é isso, sim.
Cara, puxando os números aqui da galera, né? Do front seven, primeiro a gente tava falando de pressão. Etchdon, 3 sacks e 1 pressão. E um hurry, Barmore com 3 hurries, Godshaw com 2 hurries, Wise com 1 sack e 1 hurry, Benovich com um QB hit e 1 hurry, Donta Hightower 1 hurry, Carl Davis 1 hurry, Kyle Van Noy 1 hurry, Kyle Duggar 1 hit e Jelani Tavai 1 hurry. O Patriots trouxe pressão, né? Foram um total de 4, 7, 9, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18 pressões, né? Foi um bom número. Eu gostei, eu acho que o Barmore teve um bom jogo. Entrando atrás do QB, né? Eu acho que ele teve. Eu tive a impressão dele ter uma carga menor de snaps. Eu não cheguei a puxar o número de snaps de cada um essa semana, mas eu acho que ele teve menos snaps, mas ele jogou muito bem, né? Eu acho que o Chase Winovich tá achando um nicho muito bom como pass rusher situacional, ganhando pressão vindo do Edge, em situações claras de passe. O Duggar tá fazendo de tudo nessa defesa. Ele tá jogando no box, ele tá jogando de safety, tá jogando pessoal, tá jogando no edge, tá fazendo tudo bem. Tudo que ele tá fazendo bem. Tem que pegar umas malandragens de não ficar pendurado no QB 2 horas e tem que fazer a alavanca e levar o cara pro chão, como foi nesse TD. Muito bom o jogo do Duggar. Melhor jogador da partida do time do Patriots. E o Godshaw acordando, né? O Godshaw fazendo a primeira grande partida dele pelo New England Patriots. Excelente jogo do Godshaw. É um jogo ali decente do Lawrence Guy, bom jogo do Barmore em questão do pass rush atrás dele.
Ele é um muito bom pass rush, cara. É como pass rush, ele é muito bom.
Na DL, todo mundo foi mal no último drive. Me parecia todo mundo tá com a língua de fora, cansado pra caralho. O Gottschalk que segurou os double teams muito bem o jogo inteiro, tava cedendo. O Barmore a mesma coisa, o Guy a mesma coisa, né? O Peters ali tava. Começou o drive muito bem quando tomou aquela terceira descida na comeback que a gente já falou. Parece que o time ficou abalado. O Leandro Pires fala aqui, apesar de estar jogando muito bem, o Judon não tem errado tackles fáceis. Não acho. Eu acho que nesse jogo em específico, a gente viu ele mal posicionado em alguns momentos. Por exemplo, numa corrida do Kamara no último drive, onde o Hightower chuta muito bem o gap, faz o Kamara redirecionar e o Judon tá muito fora. E aí, quando ele vem para buscar o tackle, ele erra o tackle porque ele estava mal posicionado. Não acho que o problema dele é um problema de tackle. Acho que em algumas situações ele tem uma preocupação externa ao box, e aí quando ele se redireciona para dar o tackle internamente, tá mal posicionado. Não é uma coisa que acontece muito, mas quando acontece, marca muito. Para mim, ele teve isso uma, talvez 2 vezes esse jogo, e mais 2 ao longo da temporada. Não acho que são números muito ruins, mas que vão, tem que corrigir, eu acredito que vão ser corrigir. Eu tenho só 2 situações aqui para falar antes do jogo. Barmore, para mim, o problema do Barmore nas situações que ele tava errado. Eu acho que ele tava muito afobado. A gente pega muito, tem muito. Se você tira, dá para tirar vários prints aí do Barmore correndo atrás da jogada em pé, em vez de em posição de pursuit, né? Ombro baixo em direção. E com isso ele perdeu um sack no James Winston, ele perdeu um tackle no running back, não lembro quem foi. Na red zone, acho que faltou força, faltou intensidade. O Patriots não jogou duro na red zone em alguns momentos, que tem que melhorar. E beleza, vocês querem falar do Jamie Collins? Jamie Collins tinha que voltar hoje, tinha que estar treinando com o time amanhã de manhã. Vai ser um jogador barato, cara. Ele vai receber 20 milhões do Lions esse ano, vai tomar no cu. O Collins deveria ser, eu acho que ele deveria ser contratado. Ele tem fit de esquema. Falaram que ele tá buscando familiaridade, lugar que seja certo para ele. Eu acho que o Van Noy não tá bem. Eu acho que a gente tá tendo que rodar muito o Hightower de posição. Isso tá tirando fluidez do jogo dele. O Hightower é um cara para ser usado em vários spots, mas não com tanta rotatividade quanto tá sendo. Ele tem que ser o linebacker off-ball e ele jogar em algumas situações, em outras posições e não rodando tanto. Claro que o Shea fez falta esse jogo também, é óbvio, mas eu acho que o Collins seria uma grande adição. Ele traz velocidade para os linebackers off-ball, ele traz intensidade. Ele é um cara que tem essa mesma versatilidade do Hightower de poder jogar em qualquer posição do front, né? Ele pode jogar no edge, ele pode jogar off-ball, ele pode jogar afastado, ele pode marcar alguém lá do lado de fora. Ele traz versatilidade, ele traz velocidade, ele traz conhecimento do esquema. Eu acho que nunca vai machucar você trazer um jogador desse tipo. Não acredito que o Collins vai ser um jogador caro e eu acho que ele pode somar muito para a defesa de New England.
Dito isso, eu tava discordando um pouquinho quanto trocar para ele a partir do momento que ele tá no mercado. Se for barato, eu
Eu
pego,
não
tá?
gostaria do Peixe trocar por ele, não pelo investimento. Eu acho que o Peixe poderia tranquilamente pagar uma pick de sétimo, de sexto, talvez até de quinto por ele. Mas o que eu não gostaria de ver é ele vir pro Patriots no contrato que ele tinha em Detroit. Agora ele não cai mais nesse mesmo contrato. O Patriots pode assinar um contrato numa tela branca com ele.
Não, falar de special team, eu ia falar assim, eu já tinha alertado isso, foram dois chutes do Bailey onde a bola tá saindo, por mais que tenha vento, enfim. No primeiro, né, esse jogo não tem vento porque foi o estádio fechado, mas no primeiro jogo que eu tô falando que foi contra o Jets, tem vento. São chutes que a bola sai no kickoff, parece pouco, mas eu tenho certeza que o Belichick não deve estar satisfeito com isso. Você é um cara que é muito focado em perfeição e special team no geral. Então, assim, são dois lances aí, nesses dois últimos jogos, onde você deixa o ataque adversário começar na jarda de 45. Além disso tudo, teve o problema do punch bloqueado, que é a execução, cara. É a execução. Isso não pode acontecer. E eu tenho certeza que isso provavelmente não vai se repetir, mas é algo que te mina.
É algo que dificulta, entendeu? De uma forma que não é característica do Patriots.
Que não só não é característica, como a gente dá aula no special team, geralmente, né? A gente sempre joga melhor. Então foi muito, não só foi tão abaixo do nosso nível, como falhou. Foi muito, muito abaixo mesmo, entendeu? Isso é algo que, só pra pontuar, acho que a Ju que tinha trazido esse ponto do special team, então eu tô só pontuando aí. E ele falou que os retornos do adversário também... Não, ele é só falar, o Gui só comenta falando que os retornos do adversário estão acima do desejado. Mas isso é algo também, o Harris é um bom retornador, ele é um cara muito rápido e ele retorna bem mesmo. E a gente até, na medida do possível, conseguiu... Até talvez pensando nisso que um dos chutes pode ter saído. Porque foi, o Belichick falou, pô, tira a bola da mão dele porque o cara tá retornando bem, põe na próximo da lateral pra dificultar o retorno.
Não acho não, acho que foi erro mesmo. Não acho que foi uma opção chutar perto da lateral, acho que errou. Fechar a análise do jogo só com dois detalhes, com dois fatos que nenhum de vocês esperava, tá? Coisas que eu e o Marcelo falamos aqui, muita gente tacou pedra porque a gente falou. Jawan Bentley é um dos melhores jogadores dessa defesa. Inclusive, ele é o principal linebacker dessa defesa. Múltiplos parceiros, né, jogando do lado dele, mas a peça fundamental ali no front tá sendo Jawan Bentley jogando e jogando muito bem. Inclusive, nesse jogo, tendo o papel de linebacker 1, jogando um gap meio várias vezes e fazendo isso bem. Palmas pro Jawan Bentley. E outra coisa, inovação contestada, criticada pela torcida. Bom início de temporada, culminando num excelente jogo na semana 3 pro Detroit Wise. Excelente jogo do Wise, jogando tanto de DE na 34 quanto de Edge quando o Patriots filtrou um front 2-4 ou 4-2, né? São bem semelhantes. Mas muito bom jogo do Wise. Vem fazendo um bom início de campeonato, culminando num excelente jogo agora na semana 3. Então parabéns aos dois caras aí que eram muito questionados no ano passado e que estão fazendo excelentes partidas esse ano.
Dito isso, só pra finalizar o podcast, já tá muito grande. Análise rápida aqui contra Tampa. Irmão, é um jogo que... Contra Tampa Bay, a gente volta a campo domingo, Sunday Night Football. Os caras são favoritos, mas dá pra ganhar, esse é o ponto. O grande questão é muito difícil correr...
Os caras não são favoritos pra ganhar esse jogo, eles são favoritos pra ganhar o Super Bowl.
Dito isso, analisando o time dos caras, é muito difícil correr contra os caras. Os caras têm dois linebackers muito bons, e tem o Vitavea que, querendo ou não, é uma âncora, fora o resto da DL, que não é ruim, é bem bom. Então, assim, é difícil correr contra os caras. E por causa disso, eu acho a secundária dele super valorizada e tá lesionada. Ela é boa, mas é uma secundária boa muito por causa do front seven. Então, com a volta do Trent Brown, acho que a nossa chance de ganhar é, obviamente, tentar correr com a bola, que vai ser muito difícil, mas é passando a bola mesmo. Porque a secundária dos caras não é uma secundária boa.
Eles perderam dois corners aí, estão até... Quem fez um teste lá hoje, quem visitou eles, foi o Richard Sherman hoje.
Então, assim, é uma secundária que é bastante exposta quando a proteção tá certa. Esperamos que com a volta do Trent Brown isso facilite. Do lado ofensivo da bola, e aí é que eu quero... Do lado ofensivo da bola deles, né? Do nosso lado defensivo. E aí que entra o ponto, um dos pontos que eu quero ver. Eu quero ver como a defesa do Patriots vai se comportar nesse jogo, principalmente tendo visto a quantidade de zona que a gente usou nesse último jogo. Eu não acho que a gente vai fazer isso. Eu acho que a gente vai jogar em pessoal, praticamente pessoal o jogo todo, botar pressão, e aí eu vou entrar no ponto. E é aqui que eu quero ficar de olho nessa análise. Esse é o primeiro teste pra mim do Jace Jackson. Se ele quiser, ele vai ser bem pago, não importa aqui ou em qualquer lugar, mas se ele quiser continuar aqui pra gente usar ele dessa forma, né, pra gente usar ele dessa forma, ele pode continuar aqui. Ele vai ter que tirar um dos caras. Seja o Goodwin, seja o Mike Evans. Ele vai ter que tirar um dos caras. Porque se a gente estivesse jogando com os dois, cada um ia ficar em um, ele ia ter provavelmente uma ajuda, e ainda ia ter o Antonio Brown, que a gente ia se fuder pra marcar, ia ter que dar um jeito de marcar de outra forma.
Quem vai marcar o Antonio Brown ou o Jonathan Jones? O Jace Jackson vai pegar um dos outros dois e o Mills vai ficar com o outro.
Mas aí é que tá. A ajuda vai ser no Mills. A ajuda vai no Mills. O Jace Jackson vai ter que atuar.
Ou o Patriots vai acabar jogando, vai mixar a zona aí na parada.
Se você mixar a zona com o Tom Brady, contra o Tom Brady, provavelmente você vai perder o jogo. A não ser que você esteja botando muita pressão. Esse é o meu ponto. É só pra não estender muito, mas eu acho que a análise tática basicamente é essa do jogo. Como mantendo a tradição... Né, como a gente perdeu não com puta, né, o nosso voto, mas a gente vai colocar lá no Discord Pra quê? Pra obrigar a galera, como a gente perdeu aqui, eu criei essa regra agora, sempre que a gente perder no jogo seguinte, a gente não vai fazer aqui ao vivo, vai botar só no Discord, então quem participa com a gente são os subs que estão lá.
Por quê?
Porque eu tô puto.
Ah, foda-se.
Criei tá a puto. Regra.
Eu aposto 50-0 Patriots.
Então, gente, vai ser fácil dos subs ganharem, então, qualquer coisa, porque com esse tipo de aposta... Tu...
Mas eu tô me garantindo no fato de que se a gente perder, ninguém ganha ponto.
Ninguém ganha. Tudo bem. Quer dizer, assim, cara, vai ser é um jogo bem difícil e assim, só pra trazer, falando do contexto do jogo, só pra finalizar mesmo o podcast agora, é verdade, eu vi muita gente falando assim, ingratidão da torcida do Patriots com tá xingando o Tom Brady, não sei o quê. Cara, tem muito dos dois lados. Você não vai ser ingrato com ele, você reconhece que ele é o melhor atleta, talvez, de todos os tempos em futebol americano, você reconhece tudo que ele fez pelo time, mas hoje, só que hoje ele é seu adversário e tá tudo bem.
Ele é o maior vencedor da história do esporte, ele é o maior ídolo da história da franquia de New England, ele é o maior atleta da história do Patriots, ele é o maior ídolo, ele vive e mora no coração de todo mundo, mas o meu carinho por ele volta a ser passado pra ele o dia que ele se aposentar. O dia que acabar, o dia que ele não estiver jogando de forma oposta a gente. Super Bowl que ele jogou contra o Kansas City, torci pra ele. O Patriots não tá lá, torço pra ele, cara. Porra, ele é meu ídolo, o que eu posso fazer? Eu quero que ele se dê bem. Mas enquanto ele estiver disputando com a gente, irmão, porra, eu quero que o Tom Brady se foda, irmão. É pau nele o tempo inteiro, porrada o jogo inteiro. Tem que ser hostilidade, tem que entrar em campo, tem que vaiar, tem que mandar tomar no cu. Ei, Tom Brady, vai tomar no cu. Tem que ficar gritando mesmo. Tem que botar pressão no cara, brother.
Cortes, cria o canal de cortes aí, ó. Isso aí vai, ó.
Fazer homenagem pro Tom Brady, intervalo, homenagem às costas do meu saco, brother. Minha bola esquerda. Não tem essa.
Homenagem vai ser quando depois ele assinar um ano pra se aposentar aqui e acabou. Um dia pra se aposentar, acabou.
O dia, que ele aposentar faz homenagem. Agora é território hostil, irmão.
Ah, eu também acho. E isso não é feio, não, cara. Isso é só competitividade. Que é um cara que mais que todo mundo provavelmente tá super respeitando essa atitude porque ele quer competir, ele é competidor, pô.
Mas vou te falar, eu gostei muito, né, do Belichick botando vários rumores pra dormir com a entrevista. Porque o Belichick, ele pode... O Belichick, ele pode esconder muita coisa que acontece, mas o Belichick não mente. Você não vê o Belichick falando um bagulho que depois é desmentido por alguém. E perguntaram pra ele, você costumava dizer que não tinha nenhum outro QB que você gostaria de trabalhar, que você preferiria trabalhar do que o Tom Brady. Quando isso mudou? Ele nunca mudou. A gente queria que ele continuasse aqui, ele tomou uma decisão diferente. E eu também não acho que o Tom Brady tá errado. É, o próprio Belichick falou, ele tomou uma decisão que era melhor pra ele. A gente tava num processo de retomada, de reconstrução, e o Brady foi para um lugar onde ele tá com 40 anos, brother. Ele tem que, porra, maximizar os poucos anos que ele ainda tem pela frente num time que tava pronto para ganhar naquela hora. Não era o caso do Patriots. O Brady foi e ganhou no Tampa Bay, mostrou que ele tomou a decisão certa. Mas eu gostei do Belichick mostrar que de fato, a relação não quebrou, tá ligado? Eles queriam continuar com o Tom Brady, obviamente, brother. Porque o Tom Brady é o cara, o Tom Brady é o... Porra, eu não vi um atleta mais dominante que Tom Brady em lugar nenhum, esporte nenhum, brother. O cara ganha tudo.
É uma relação de seis anéis, cara. Ninguém esquece, assim, os dois lados, tá? Nem o Brady, provavelmente você vai ver ele falando qualquer coisa do Belichick, nem o Belichick vai falar qualquer coisa do Brady.
Aquele merda do Alex Guerreiro pode falar o que ele quiser, que o Belichick isso, que o Belichick aquilo. O pai do Brady vem falar que o Patriots botou o Tom Brady pra fora. Assim, eu acho que também existe um super protecionismo dessa galera próxima ao Brady. Né? Não necessariamente o Brady comum.
Mas o Brady desmentiu mesmo, o pai, por exemplo.
Desmentiu
o pai. Criticou
o pai,
ele criticou e falou: eu posso fazer também, eu posso botar ele no asilo, porra, né? Falou brincando assim, tipo, porra, não tem nada a ver, tá ligado?
Calma aí. É uma relação íntima, companheirismo de. Cara, tá me faltando a palavra. Cumplicidade entre o Brady e o Belichick. Eram dois caras obcecados com ganhar que ganharam tudo juntos, brother. Eles tiveram uma média de ir pro Super Bowl no sino, não, praticamente. A chance de você jogar uma moeda pro alto e você acertar qual vai cair, era a mesma do Brady e do Belichick ir pro Super Bowl. Qualquer um que virar pra você e falar que o Brady foi o grande responsável pelo Patriots ter ganhado tudo que ganhou, é um imbecil. E todo mundo que falar que foi o Belichick, também é um imbecil, brother. Muitos técnicos muito picas e muitos QBs muito picas passaram pela NFL. Nenhum deles fez isso tudo. É o casamento. É o Brady e o Belichick juntos fizeram o que fizeram. Duas pessoas que conquistaram isso tudo juntos, que construíram isso tudo juntos. Eles não chegaram a pegar uma franquia de sucesso e mantiveram. Eles construíram um bagulho do zero. O Patriots vinha mal. Duas pessoas que constroem um bagulho desse tamanho juntos, conquistam tudo que conquistaram juntos, não explodem assim. Existe um respeito mútuo, existe um carinho. pode até ter tido uma palavra ou outra atravessada no final, porque você desgasta a relação, mas você dizer que não existe um afeto ali, brother, desculpa, mas eu acho que é falta de humanidade você pensar um bagulho desse. Eu não consigo imaginar um bagulho desse, papo reto. Eu acho que todo mundo, e eu acho que os dois têm total noção de que o crédito não é de nenhum deles, o crédito é dos dois. Né, eles fizeram aquilo juntos, existe uma cumplicidade nisso. Então, assim, o Brady vai ser meu ídolo pra sempre, tá? Eu acho que o Brady é isso, o Brady vai ser pra sempre o meu ídolo, né, o meu maior ídolo no futebol americano, talvez o meu maior ídolo, um dos meus maiores ídolos no esporte, porque eu não vou deixar o Edmundo passar batido nessa. Quando ele for domingo lá pra Foxborough, irmão, é hostilidade, não tem carinho, carinho é quando ele voltar pra se aposentar, aí tu abraça, mas agora ele é alemão, ele é adversário, brother. Foda-se ele.
Isso, e como eu falei, isso não é de respeito nenhum com ele, e ele sabe disso. Vamos encerrando aqui, 1h37 mais ou menos de podcast. Um baita podcast, vocês estavam com saudade dos episódios grandes aí, que ficavam pedindo aí, podem comemorar, porque veio um episódio realmente grande.
Só daqueles recadinhos finais, rapaziada. Se você tá ouvindo pelo seu agregador de podcast, dá uma boa avaliação pra gente, dá 5 estrelas, nota 10, faz um comentário maneiro, né, aumenta a nossa relevância aí. Se você tá ouvindo pelo teu agregador, esse programa é gravado toda terça-feira às 8 da noite em twitch.tv/doyourjobtv. Chega aqui com a gente, dá o teu follow, se possível, dá o teu sub, que nem o Vini83Pep deu aqui pra gente, né? É, se você tem o Amazon Prime, você pode dar um sub de graça, isso ajuda pra cacete a gente, né? Tanto em motivar o trabalho, quanto a gente poder, né, bancar uma câmera nova que a gente tá fazendo agora, fazer alguma melhoria no canal. Não deixa também de seguir a gente nas redes sociais, em @doyourjobpodcast, no Twitter e no Instagram. Me seguir no @coachbaranda e seguir o Marcelo no @marceloaragão1 e dar aquela força pro nosso patrocinador, a Fanatica Sports Nation. Entra lá em fanaticasnation.com.br e compra lá camisa, camiseta, caneca, tudo do seu time da NFL e da NBA usando o nosso cupom DoYourJob, que te dá 10% de desconto no site inteiro e ainda pinga um cascalho aqui pra gente. fanaticasnation.com.br, cupom DoYourJob, tem 10% no site inteiro. Galera, foi um prazerzão estar aqui com vocês. Até a próxima e aquele abraço.